Vamos iniciar esta nossa missão parlamentar e vamos começar informando que no grupo parlamentar do Chega há a solicitação de uma substituição da senhora deputada Ana Martins, substitui o seu deputado Eliseu Neves. E também no grupo parlamentar do PSD, o seu deputado João Antunes é substituído pela senhora deputada Isaura Moraes. Permitam-me que cumprimente em primeiro lugar o senhor Brigadeiro-General José Manuel Duarte da Costa, na qualidade de Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, entre novembro de 2020 e janeiro de 2025. A grelha, os tempos usados na grelha, haverá uma primeira intervenção do Sr. General, Sr. Brigadeiro-General, de 15 minutos. Depois inicia-se a primeira ronda de questões. Até 15 minutos, sim. Inicia-se a primeira ronda de questões, havendo um acordo para uma troca direta entre a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do Chega. E depois segue-se a ordem que estava pré-determinada e acertada. Então, com a concordância de todos, eu daria a palavra ao Sr. Brigadeiro-General José Manuel Duarte da Costa. Faça favor e muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado eu por me permitirem esta oportunidade para participar em algo que possa pôr luz e ajudar a todos a compreender bem tudo o que envolve as questões dos incêndios florestais e da proteção civil como um todo. Começaria por saudar o Sr. Presidente, é um gosto revê-lo, e saudar todos os seus deputados neste nosso encontro de trabalho sobre este assunto. Permitam-me ser genericamente pragmático naquilo que foram as minhas pesquisas sobre o trabalho da Comissão e sobre aquilo que é que eu considerei essencial para a preparação deste debate. Podendo as questões, como não poderiam deixar de ser, da liberdade dos seus deputados divergir para outras áreas, eu penso daquilo que consegui apurar, apesar de distante, mas com acesso a aos espaços sociais e à internet, que esta comissão, dentro das várias áreas, tem quatro pendores fundamentais para poder analisar, ou seja, o uso dos fundos públicos, a contratação de meios, os interesses económicos que possam estar ligados a toda esta questão e a falhas estruturais que também comumente são assumidas relativamente a, digamos, em sede de comunicação social e que têm sido também debate em fóruns em fóruns mais académicos, mais universitários e mesmo em algum trabalho que, enquanto presidente, primeiro enquanto como Comandante Nacional de 2018 a 2020 e depois mais tarde como Presidente de 2020 a 2025, tentei sempre, fazendo de interlocutor com o Governo e com as várias áreas e os vários stakeholders para cada uma das áreas ligadas aos incêndios florestais. Eu, permitam-me referir, só para balizar a questão das responsabilidades do Presidente da Autoridade, que são muitas e vastas, mas há outras que ele não tem. E que, por exemplo, na utilização dos fundos públicos em contratos de meios, para a questão dos incêndios, por exemplo, na questão dos meios aéreos, que muitos têm falado, essa responsabilidade deixou de estar na ANEPS, vincadamente na contratação dos meios, a partir de 2019, passando para o Ministério da Defesa, através de um dos ramos, neste caso a Força Aérea, que mantém sempre uma ligação connosco e com todos os outros agentes de proteção civil, desenhávamos da nossa parte essa responsabilidade que cabe à autoridade de fazer a questão do desenho do dispositivo, mas depois a contratação seguia por trâmites perfeitamente separados da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Nos outros contratos que nós fizemos relativamente a meios para os corpos de bombeiros, meios para resposta ao PRR, cingimos-nos sempre por aquilo que eram as imposições impostas não só pelo governo, mas fundamentalmente pelas agências que controlavam, digamos, os projetos de financiamento de capacitação do sistema de proteção civil e que, portanto, também, atrevo-me a dizer, fazíamos tudo com base naquilo que é, determinado pela lei. Relativamente a um outro segundo ponto, que é relativamente à prevenção e à estrutura de meios de combate, há algumas verdades que costumam ser assumidas e para o qual eu aproveitava alguns minutos muito breves só para rebater e noutras concordar, como não podia deixar de ser. Por exemplo, uma das questões que foi abordada em audições anteriores e daquilo que eu tive conhecimento foi a não utilização de produtos retardantes nos nossos incêndios. Não é totalmente verdade e não é totalmente falso. Nós, na realidade, não utilizamos caldas retardantes porque não temos meios aéreos adaptados para a utilização destas caldas. Esperemos que no futuro, por decisão do governo e das entidades competentes, possamos vir a ter esses meios, mas neste momento não temos. O que nós temos são meios que, não utilizando caldas retardantes, utilizam compostos retardantes nos líquidos, na água, digamos assim, e que estão presentes, por exemplo, nos Canadair, que têm depósitos separados de elemento retardante que vão injetando na água para aumentar a sua capacidade. Portanto, a bem daquilo que é digamos, a referência rigorosa àquilo que se está a falar, achei por bem fazer esta questão. Relativamente ao trabalho que íamos fazendo com a AGIF, foi público muitas vezes, a discordância da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil relativamente à AGIF, mas a AGIF também não fez tudo mal, muito antes, pelo contrário, foi um grande elemento de estabilização e de ver a questão não só da prevenção como do combate de uma forma mais integrada. Não discordávamos dos conceitos, discordávamos muitas vezes dos conteúdos, porque achámos que, por exemplo, aos corpos de bombeiros deviam ser assumidas novas responsabilidades e mais responsabilidades do que, por exemplo, a questão de apagar os fogos. Sobre relativamente à monitorização de dados das aeronaves, também não é correto afirmar que eles não existem. Existem, estão com base, existem na Força Aérea, são os sistemas de informação da Força Aérea que nos disponibilizaram sempre esses dados para a monitorização e, aliás, a Força Aérea tem um controle muito rigoroso sobre aquilo, ou pelo menos tanto quanto eu sei, um controle muito rigoroso sobre a utilização dos meios aéreos, as horas que são pagas e as horas que são utilizadas e, portanto, nós nunca vimos, nunca tivemos nenhuma questão aberta com a Força Aérea relativamente à área da contratualização e da verificação dessa contratualização. Aliás, era um dos pontos, eu lembro que o senhor, o último, ou melhor, no, ainda no governo anterior, quando trabalhei com o Dr. José Luís Carneiro, na altura, Ministro da Administração Interna, ele era muito rigoroso a pedir sempre que nós verificássemos até que ponto essas questões da contratualização e da exigência da utilização dos meios aéreos fosse por nós verificada e nunca tivemos problema em rever isso com a Força Aérea. Se esses dados eram ou não fornecidos para fora da Força Aérea e deste âmbito, não me cabe a mim referir, são questões que estão ligadas à. Relativamente a interesses económicos e ao negócio do fogo, como é vulgarmente referido, eu não tenho conhecimento de que haja um movimento organizado, de que haja um complô, uma teoria que defina um conjunto de entidades que estejam organizadas para haver uma ação concertada nesta questão do negócio dos fogos. Admito que, pontualmente, possa haver entidades ligadas a todos os setores que contribuem para a proteção civil, sejam fornecedores de serviços, fornecedores de equipamento, fornecedores de meios, que possam haver alguns negócios menos claros. Mas não compete ao presidente da autoridade verificar ou, pelo menos, levantar a suspeita, a menos que tenha indícios muito fortes, e que para isso precisava de ter, tal como muitas vezes foi proposto por mim em sede de governo, de aumentar aumentar a capacidade da ISEPS, que é o órgão inspectivo que não está bem definido na lei que corresponde à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e que eu gostaria de ver mais expandido, mas não havendo essa capacidade, nós cingimos naquilo que a lei nos determina, fundamentalmente, que é fazer a gestão e a verificação sobre os, digamos, do dinheiro que damos às, ou que fornecemos às associações humanitárias de bombas voluntários para o cumprimento das suas missões, quer no âmbito do DECIM, quer noutros âmbitos. Portanto, não tenho, nem tenho indícios que haja, portanto, uma organização que defina um negócio dos fogos, não tenho conhecimento, não me cabe a mim ter sequer conhecimento disso. Se o tivesse, teria em sede própria feito valer a minha capacidade como Presidente da Autoridade. Não o tendo, espero que os órgãos de investigação criminal possam fazer o seu trabalho. E, portanto, sobre esta questão também era isto que eu queria dizer. Aproveitava ainda para referir mais dois aspectos. Um dos aspectos é relativamente às constantes falhas estruturais que são apontadas nas comunicações do Siresp. Eu acho que nós devemos, não, acima de tudo, isto é a posição do antigo presidente, que eu assumi publicamente várias vezes, não devemos embarcar em teorias da conspiração relativamente em tudo aquilo que se vai ouvindo, muitas vezes com entidades com interesses que as coisas funcionem ou deixem de funcionar. Eu refiro e torno a referir, já referi e torno a referir. O Siresp é uma rede tetra de comunicações que é utilizada em muitos países da Europa e é o sistema mais fiável que tem. Falhou redondamente em 2017, mas eu na altura não estava sequer, nem sequer estava na Proteção Civil, não era Comandante Nacional, assumi Comando Nacional a partir de 2018, e logo nessa altura, o anterior Presidente e continuando com a minha Presidência, tentámos sempre aumentar a capacidade, e nisso tivemos sempre o respaldo dos vários governos, aumentando a capacidade de antenas, a capacidade de geradores, a capacidade de redundância das próprias. Agora, não nos podemos esquecer que é uma rede rádio. Em todas as redes rádio há zonas de sombra. E em todas as redes rádio há 90% de eventos estatísticas internacionais de má utilização dos próprios operadores, do qual eu me incluo, porque eu muitas vezes utilizei o sistema Siresp, se calhar da pior maneira, querendo entrar a partir do momento que carrego no PTT e tenho um atraso de 2, 3 segundos e depois forçava essa entrada. Eu acho que devemos, acima de tudo, ter uma capacidade de análise sobre o que é o sistema. Eu não posso dizer se o sistema se é o melhor ou não. O sistema funcionou sempre. Eu dou, por exemplo, cito muitas vezes a situação do Leslie em 2018, onde toda a rede falhou, de telemóveis, rede fixa, rede rádio, rede de alta frequência, redes de bombeiros, tudo falhou. E a única coisa que nos permitiu falar com os presidentes da Câmara, na altura eu como presidente, como Comandante Nacional, já com o falecido presidente da Câmara da Figueira da Foz, que era o centro por onde estava a entrar o Leslie em 2018, a única forma que eu consegui falar foi com o Siresp. Portanto, o Siresp, desde que façamos a preparação, claro, tive que estar atento a redes de autenticação que caíram, tive que estar atento a antenas que deixaram de funcionar e tinha que ter uma pool de geradores para avançar rapidamente para as antenas que deixavam de ter carga elétrica. Mas isto para dizer, o sistema funciona bem, poderá haver outros melhores. Acho que convém, antes de tomar qualquer decisão, haver uma total e independente investigação sobre aquilo que, a investigação técnica sobre aquilo que funciona ou não funciona no Siresp. E, por fim, como último ponto, até porque o meu tempo está a acabar, é relativamente a questões estruturais da gestão do território. Senhores deputados, não há milagres. O problema dos incêndios não é um problema nem de bombeiros, nem de falta de bombeiros, nem de meios, nem de falta de meios. É um problema que tem, fundamentalmente, como questões de género, a questão estrutural da gestão do território, com o abandono do mundo rural, com a ausência de uma gestão florestal ativa que seja disseminada, e um modelo de paisagem que muitas vezes é homogéneo em monoculturas que são mais friendly do fogo do que outras. O segundo aspecto é o quadro legal e a fiscalização. Há uma fragilidade no sistema de limpeza obrigatória dos terrenos, há uma fiscalização que não se mostra muito eficaz e os prazos são muito alargados, e há uma falta de um cadastro de tudo aquilo que é a nossa estrutura da floresta. Depois também não podemos negar que há fatores climáticos que estão hoje em dia mais relevantes. As alterações climáticas e as secas prolongadas e a desertificação do território, a isso leva. E como quarto fator, e com isto termino, pretendo dizer que há também uma grande grande negligência por parte das pessoas na utilização do fogo. Quer através do uso indevido do fogo, e não estou a dizer que também não haja mão criminosa, mas aí isso compete à judiciária e compete aos elementos de investigação criminal a fazer essa análise. Daquilo que nós tínhamos nos nossos relatórios, há, na realidade, uma grande percentagem de fogo posto, mas que tem sido mais ou menos atalhado a tempo pelas próprias corporações de bombeiros locais, mas há um uso indevido de fogo. Muita gente que usa o fogo nos piores momentos e que não o deveria usar. Há um desconhecimento e uma falta de cultura de prevenção e depois há uma questão que para mim é fundamental. Todo o sistema deve fundamentalmente assentar naquilo que é o relevante trabalho das autarquias. As autarquias têm que ser empoderadas, têm que ter um empowerment para poderem fazer melhor o seu trabalho, que porque é nas autarquias, é a nível local que tudo aparece. E, portanto, se as autarquias estiverem capazes de poder atuar logo como primeira linha a nível local, com os seus próprios meios de proteção civil, inclusivamente dos bombeiros voluntários e dos bombeiros profissionais, eu acho que essa é também uma grande solução, porque não há coesão territorial sem o relevante trabalho dos autarcas. E o trabalho dos autarcas tem que ser relevado para uma questão que é ajudar todo o sistema, porque eles também estão muito sozinhos neste combate. E com isto terminava com esta intervenção inicial.
Muito obrigado. Vamos então iniciar a nossa primeira ronda. E eu dava então a palavra à senhora deputada Rosa Isabel Cruz.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento a si, às senhoras e aos senhores deputados, e um cumprimento muito especial ao Sr. Brigadeiro-General Eduardo Costa e agradecer-lhe pela sua presença e também pelos contributos dados a esta CPI, com estas declarações que nos trouxe, e saudá-lo também pelo seu desempenho enquanto Presidente da ANEPS num período particularmente exigente para o país. Exerceu funções num período em que já não estávamos numa construção do sistema, mas sim numa consolidação e da operacionalização das reformas que foram introduzidas em 2017. Por isso, nesse período, a sua experiência é uma mais-valia para percebermos os desafios que hoje enfrentamos, se resultam de limitações de modelos ou, sobretudo, se resultam de discussões no terreno e na prática que se tem. Mas, antes de entrar nesta parte operacional, digamos assim, vou ter que fazer algumas questões mais técnicas, até porque, como estamos numa Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os negócios dos incêndios rurais, e apesar das declarações iniciais que o Sr. Brigadeiro-General já nos prestou, para uma questão de registro vou ter que lhe colocar algumas questões relativamente aos negócios, aos ditos negócios dos incêndios rurais. Portanto, pergunto-lhe se teve conhecimento de situações em que procedimentos de adjudicação de aluguéis de meios aéreos de combate a incêndios pudessem ter sido condicionados por práticas concertadas entre fornecedores, seja por vias de participação formais, alertas internos ou informações recebidas de outras entidades do Estado.
Sr. Deputado, antes de mais, muito obrigado pelas suas palavras, muito bom dia. Não tenho, e respondendo frontalmente à questão dessas práticas concertadas, não tenho, mas tenho a noção de uma realidade em que há uma cartelização dos meios aéreos em Portugal e, portanto, havendo uma cartelização, isto quer dizer o quê? No ramo da ciência económica, a cartelização acaba por influenciar e beneficiar quem é dono desse cartel, e, portanto, pressuponho que possa ter havido ganhos por parte dos operadores relativamente àquilo que é a estrutura, como está montada, a estrutura de negócio dos meios aéreos em Portugal. Agora, em termos se houve preferência dada por e relevando novamente a questão de que essas questões não são do âmbito da Proteção Civil, da Autoridade Nacional de Emergência e da Proteção Civil, mas que como Presidente eu tenho que, até na minha razão de, digamos, verificar que todos os procedimentos estão a ser cumpridos por todos os agentes, não tenho conhecimento dessa prática concertada de informação preferencial. Posso contar que várias vezes tentaram as companhias de meios aéreos tentar fazer reuniões preferenciais com o Presidente da Autoridade, que sempre neguei e que, a bem da transparência e referindo sempre que essa estrutura não depende da ANEPS, mas sim de outra entidade ligada a outro Ministério, eu nunca promovi precisamente essas reuniões, precisamente naquele sentido de que a mulher de César não basta sê-lo, há que parecê-lo. E, portanto, muito frontalmente, não tenho conhecimento de nenhum desses assuntos.
Muito obrigada. Pergunto também se teve conhecimento de procedimentos administrativos de adjudicação de meios e materiais de combate ao fogo, designadamente de viaturas especializadas, extintores, compostos químicos, mangueiras, fatos de proteção, com o mesmo intuito, que possam constanciar algum ilícito criminal.
Senhora Deputada, da mesma forma que respondi à primeira pergunta muito frontalmente e veemente, também desta questão o faço, até por três razões. A primeira é que em todos os concursos em que nós éramos os responsáveis, havia sempre uma determinação do Governo, aliás, na altura citei até o papel do Ministro da Administração Interna, que na altura estava nesse período em que estávamos a fazer contratações no âmbito até para o âmbito do PRR, em que havia uma vontade e uma, não só uma vontade, mas uma exigência de um rigor muito grande relativamente a todos os procedimentos concursais. Essa é uma questão que, portanto, eu digo não, relativamente aos procedimentos concursais, naquilo que dependia do Presidente da Autoridade, de certeza. Admito que muitas vezes os prazos que nos são cometidos nos provocam grande deficiência em termos daquilo que é todos os trâmites procedimentais e que nós seguimos. Mas gostaria, não escondo, que gostaria para um procedimento que envolve vários milhões de euros, em vez de estarmos sujeitos a prazos tão curtos, pudéssemos estar sujeitos a prazos mais alargados, isto permitindo até uma informação pública maior para todos os concorrentes que permitam haver, digamos, uma maior abertura de informação. Como sabe, o mercado da livre concorrência em âmbito de ciência económica determina-se por duas grandes verdades: não há barreiras à entrada, não há barreiras à saída, e a informação é total e é de todos. E é precisamente nesse âmbito que eu advogo que os prazos deveriam ser aumentados, porque trabalhamos sempre muito em cima dos prazos. Por outro lado, também, tal como eu falei para os meios aéreos, há alguma determinada cartelização naquilo que são os meios da proteção civil. E eu falo nisto completamente à vontade, porque não tenho ações, não tenho nenhum interesse em nenhuma das áreas de negócio da proteção civil, e, portanto, nós sabemos, as entidades são públicas, os fornecedores são públicos, não haverá, se calhar, tantos fornecedores como um mercado livre com recorrência que permitiria preços mais baixos nos levassem a ter um sistema, se calhar, mais barato, mas as coisas são o que são. O país tem este modelo de negócio e é com este modelo de negócio que nós temos vivido. Mas nenhum processo inconsciente ou consciente de prevaricação ou de favorecimento de algum dos fornecedores.
Muito obrigada, Sr. Brigadeiro-General. Vai exatamente à pergunta seguinte que lhe ia fazer, quase que respondeu, porque ia-lhe perguntar precisamente se durante o seu mandato as adjudicações foram todas precedidas de concursos públicos, ou seja, se o sistema funciona com base em procedimentos regulados e transparentes.
Sim, agradeço-lhe imenso essa pergunta, porque na realidade, e do meu conhecimento, que eu penso que seja o correto, todos os concursos que nós fizemos foram com base em concursos públicos, respeitando os trâmites não só da legislação, mas também dos institutos que, como por exemplo no PRR, há um instituto que é do próprio governo que nos entrega as linhas orientadoras, que diz quais são os passos, que nos que nos impõe quais são os documentos que temos que apresentar e que, lá está, muitas vezes com pouco tempo para o fazermos, mas que nos ajudam e muito, mas que, portanto, nos permitem cingir-nos àquilo que é a nossa condução no âmbito dos negócios da aquisição de meios para a proteção civil. Portanto, mais uma vez, respondo negativamente: não fizemos, não é do meu conhecimento que o temos feito, e respeitamos sempre os processos da contratação pública em todas as suas vertentes, naquilo que ela nos permite, para poder sermos o mais, não é o mais transparente, para sermos totalmente transparentes naquilo que é o nosso modelo de adjudicação ou modelo de negócio dos nossos fornecedores.
Muito obrigada. Pergunto-lhe também, no exercício das suas funções, identificou situações em que as decisões operacionais não fossem exclusivamente determinadas por critérios técnicos e de comando? Se tem conhecimento de pressões ou condicionamentos externos na definição de meios ou estratégias?
Negativo. Na realidade, não só não tenho, como teria lutado ativamente, até porque fui comandante nacional antes de ser presidente, e nunca admiti, nunca, que qualquer constrangimento que não fosse minimamente operacional que traduzisse as minhas opções operacionais, quer como comandante nacional, quer como presidente. Nem que viessem essas mesmas pressões relativamente, e como sabe, o presidente da autoridade recebe muitos telefonemas dos autarcas, e há muitos autarcas que muitas vezes gostaríamos de ajudar em melhor situação, mas nunca essa situação promoveu algum tipo de tratamento preferencial para alguma área ou alguma decisão do âmbito político, estratégico ou do âmbito dos interesses económicos tivessem algum efeito sobre as minhas decisões, que as assumo completamente nos mais de 7 anos que estive ligado como dirigente na Proteção Civil, e repito, nenhuma das minhas decisões durante esses 7 anos, nenhuma, esteve sujeita a qualquer pressão que existiram a nível político, a nível económico, a nível de preferência, mas nunca tomei uma decisão que não fosse baseada nos condicionalismos operacionais e no bem mais precioso, que é a proteção da vida humana de todos os portugueses e todos os cidadãos de Portugal. E essa, para mim, é que é a única pressão que exerceu, no fundo, o meu pendor, foi o meu farol para os 7 anos que servi os portugueses na Proteção Civil.
Muito obrigada, Sr. Brigadeiro-General. Portanto, o que nos está a dizer é que todas as decisões e as decisões que foram tomadas em teatro de operações são determinadas por critérios operacionais de comando, não tendo interferência externa relevante em alegados negócios de incêndios.
Mais uma vez, Sra. Deputada, não. Como é óbvio, as decisões em termos de... E é bem da verdade. As decisões a nível de um teatro de operações estão escalonadas ao nível estratégico, ao nível operacional e ao nível tático. E como é óbvio, eu só me posso cingir àquelas que são de nível estratégico e operacional. Ou seja, que são da minha decisão da componente estratégica como Presidente da Autoridade Nacional e da decisão do Comandante Nacional que fui e para o qual tive também como Comandante Nacional o André Fernandes, que ao nível das decisões operacionais, nenhum de nós em nenhum momento sofreu nenhuma pressão ou preferenciou qualquer opção com base em interesses que não fossem os interesses do melhor sistema para a proteção civil. A nível local, no terreno, a nível dos comandantes que muitas vezes... Perdão. Fogem daquilo que é... mas em que há uma supervisão, mas que tomam as suas decisões no momento com base na sua avaliação no território, eu atrevo-me a dizer que não devem ter sofrido, mas que se sofreram, essas questões deverão ser investigadas ao nível das decisões táticas. Mas atrevo-me a dizer que mesmo que tenham existido, poderão ter sido casos muito pontuais que têm a ver com gente menos disposta a trabalhar para aquilo que é o bem comum. Portanto, torno a referir que não, de forma genérica, não de certeza.
Muito obrigada. E para terminar esta parte dos alegados negócios dos incêndios, pergunto se considera que estes ditos interesses não constituem um fator explicativo da ocorrência dos incêndios, nem criam incentivos às suas ignições.
Eu aqui tenho que ponderar muito bem as minhas palavras, porque há muitos interesses que se jogam no âmbito do negócio das madeiras, do negócio dos terrenos, do negócio dos prédios rurais, e, portanto, digamos que a prudência da minha resposta deve dizer que eu tenha conhecimento, não. Mas não posso dizer que não existam, porque não controlo os modelos de negócio, por exemplo, das celuloses, por exemplo, da indústria da madeira, por exemplo, daquilo que é a venda de terrenos ou a utilização de terreno. Eu isso, como não domino, não posso dizer nem que sim, nem que não. No âmbito da estrita função daquilo que é as responsabilidades estrita e lata do Presidente da Autoridade e da Autoridade como um todo, que, do qual eu tive a responsabilidade de novembro de 2020 até janeiro de 2025, não tenho conhecimento nenhum desses negócios. Não posso dizer que fora do âmbito da autoridade eles não existam, seria inconsciente da minha parte.
Muito obrigada. Vamos então passar agora para questões mais técnicas. O Sr. Brigadeiro-General tomou posse como Presidente da ANEPS em novembro de 2020, poucos anos após os trágicos incêndios de 2017. Ao longo dos últimos anos, o sistema de gestão integrada dos focos rurais passou a assentar no modelo em que a AGIF assume funções de coordenação, estratégia e planeamento, enquanto se mantém a responsabilidade pela execução operacional e pelo combate no terreno. Na sua opinião, e o Sr. Brigadeiro-General, na sua intervenção inicial, já falou da articulação entre a AGIF e a ANEPS, mas pergunto-lhe se este modelo de articulação entre esta coordenação estratégica e execução operacional tem ou não tem uma forma eficaz. E se considera que a atual divisão de competências é funcional e é a mais adequada, apesar de ter dito que haveria discordâncias mais no conteúdo do que propriamente dito na forma, se ela é a mais adequada para responder aos desafios dos incêndios rurais em Portugal.
Sr. Deputado, muito obrigado por essa pergunta, porque essa pergunta é, se me permite, uma avaliação, quem sou eu para avaliar a pergunta dos seus deputados, mas essa é verdadeiramente uma pergunta muito importante para percebermos o sistema. Naquilo que está escrito nos documentos oficiais, as responsabilidades estão muito bem definidas e o trabalho da AGIF é um trabalho fundamental porque ele faz a gestão estratégica do sistema. Ora, o sistema não é só proteção civil, o sistema é um sistema de floresta, é um sistema de território, é um sistema de prédios urbanos, é um sistema de prevenção, é um sistema de resposta, é um sistema de meios aéreos e todos nós contribuímos para esse sistema. E, portanto, a AGIF, no plano da a definição estratégica da integração, tal como o nome diz, e que está constitutivo dos elementos fundamentais e dos programas e daquilo que foram os documentos iniciais da AGIF, acho que é de todo importante, relevante e folgo pela decisão dos governos que logo em 2017 e continuadamente a seguir daí, mantiveram a AGIF neste parâmetro. Muitas vezes o problema das instituições não são as instituições, são as pessoas. E aqui também não me retiro dessa discussão, porque eu não julgo os outros sem me julgar a mim. Muitas vezes nós, no âmbito das nossas funções, tentamos exacerbar ou levar mais longe, e estou-me a dizer que me incluo nesse desiderato. Levamos mais longe aquilo que são as nossas competências no âmbito de podermos criar um sistema que seja o melhor que nós acreditamos. Todas as discordâncias que muitas vezes haveria, seria fundamentalmente nessa gestão de a AGIF muitas vezes vir mais ao nível operacional e eu não achar que a AGIF tivesse que vir aqui ao nível operacional, porque eles faziam a gestão integrada. Portanto, para responder concretamente à sua pergunta, sim, o modelo funciona. O modelo da AGIF é um modelo que, respeitando os documentos constitutivos da AGIF, estão bem estruturados. Acho que deveria ter uma maior amplitude em termos da análise sobre os vários agentes que participam no sistema, nomeadamente os bombeiros. Acho que o sistema de bombeiros voluntários, que também tem as suas falências, é um sistema que é fundamental para ao nível local fazer a gestão e a defesa dos territórios, mas que, por exemplo, a AGIF nos seus documentos, pelo menos aquilo que é o meu conhecimento, se eu tiver a promover alguma incorreção peço desculpa, mas que não vê talvez esse papel tão relevante dos bombeiros. Mas na constituição do sistema como ele está, acho que é perfeito, acho que está... tem capacidades para melhorar, mas aponta ao caminho da gestão integrada. Aliás, permitam-me só falar que a nível daquilo que é a minha experiência agora aqui nas Nações Unidas, mas também a minha experiência anterior no âmbito da União Europeia, todo o nosso processo de gestão integrada e daquilo que tem ocorrido em Portugal é dado como um exemplo para todos os países. E se eu já o sabia em sede da Europa, sei-o agora em sede das Nações Unidas. Quer isto dizer que a AGIF tem sido o nosso interlocutor para estas questões internacionais, tem sido visto como um elemento que contribuiu para a redução daquilo que foram os danos, quer em termos de vidas humanas, quer em termos de território, e que conseguiu meter toda a estrutura da Proteção Civil, que até 2017, na minha modesta opinião, estava toda de costas voltada uns para os outros, meteram-nos todos a seguir essa minha linha, essa linha integrada e no qual eu me revejo. E, portanto, nomeadamente as questões, e porque elas foram públicas, que eu tive sempre com a AGIV, foram questões pontuais e não questão, e não na forma como nós vemos a questão da AGIV. Espero ter conseguido responder à sua pergunta.
Sim, respondeu. Muito obrigada. Desde os referidos incêndios de 2017, que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil passou por um processo significativo de modernização. Eu tive a oportunidade de ler que disse que, quando chegou à ANEPS, em 2018, grande parte do controle operacional ainda assentava em cartas de comunicação e comunicações via rádio. No entanto, ao longo do seu mandato, verificou-se uma forte aposta na vertente tecnológica e na produção de conhecimento para apoio à decisão operacional. Refiro-me, por exemplo, à criação do núcleo de apoio à decisão e análise de incêndios rurais e à implementação de ferramentas como o FEB Monitorização. Perante esta evolução e sabendo da importância crescente da tecnologia e da integração de peritos especializados no apoio às operações, de que forma é que estas estruturas e ferramentas têm vindo a contribuir na prática para tornar o combate aos incêndios mais rápido, eficaz e antecipatório, nomeadamente ao nível do pré-posicionamento dos meios no terreno?
Muito obrigado pela sua pergunta, Senhora Deputada. É, na realidade, uma questão fundamental essa que tocou. Sim, é verdade. Eu, quando cheguei à Proteção Civil como Comandante Nacional em 2018, em maio de 2018, fiquei abismado ainda com um conjunto de situações que tínhamos vindo, que eu pude presenciar na altura, sobre o controle dos meios no terreno. E daí o nosso investimento foi naquilo que são os ambientes tecnológicos para poder facultar a quem decide uma decisão mais rápida e a quem combate uma chegada aos pontos de terreno, onde a sua presença é necessária, de uma forma antecipada. E talvez a melhor resposta que nós possamos dar sobre a viabilidade, a fiabilidade e o valor dessas alterações que fizemos logo a partir, a começar ainda de forma incipiente em 18 e 19, mas muito mais vincadamente em 2020 e 2021 e com plena capacitação em 2022 e em 2023, foi na redução de vítimas mortais. Não foi só por causa disso, houve várias coisas que influenciaram o sistema a melhorar por forma a que aquilo que se passou em 2017 não se tornasse a passado. Mas nós passamos para de uma taxa de mortalidade nos incêndios muito elevada, que teve um pico em 2017 com mais de 110 vítimas, para nos anos a seguir andarmos por, que são extremamente importantes também, deveriam ser evitadas, mas que dizem que o sistema melhorou e muito, que é reduzimos alguns anos para 0 vítimas mortais, para outros anos em uma, duas ou três vítimas mortais, e não nos podemos esquecer, não posso falar de 2025, porque já não era presidente em 2025, mas em 2024 tivemos um ano tão difícil como o ano de 2017, não quero exagerar, mas pelo menos tão difícil foi. Mas foi através de todos os sistemas do FEB Monitorização, e aqui uma palavra muito relevante para a Força Especial de Proteção Civil, antigamente conhecida como Força Especial de Bombeiros, que são, na realidade, um conjunto não apenas de bombeiros, todos eles começaram como bombeiros voluntários, ou a sua grande maioria, mas são técnicos e alguns com formação superior do estudo e análise do fogo, e que nos permite antecipadamente ver as melhores opções e atacar nas melhores opções e não deixar que os incêndios progridam. E têm sido essas inovações que nos permitiram reduzir, num ano tão drástico como em 2024, em que mortes diretas devido ao fogo, houve pessoas que morreram, na realidade, de ataque cardíaco, e entraram para a estatística. Aceito, não, quem sou eu para não aceitar isso? Mas, resultante direto dos fogos, tivemos três, se não me engano, três ou quatro vítimas mortais. Comparativamente com aquilo que tínhamos em 2017, há um grande avanço em termos de tecnologia, em termos de capacitação do sistema. Agora, está tudo feito? Não, eu acho que fizemos apenas 10% do que havia para fazer. E esses 10% já envolveram muito trabalho, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Aonde? Olha, por exemplo, o sistema SAT tem que ser modificado. O processo de contratação e dos concursos públicos não tem facilitado a que nós tivéssemos evoluído rapidamente para um novo sistema SAT. O sistema SAT tem que mudar obrigatoriamente porque está obsoleto e já não garante a fiabilidade relativamente à utilização da FEB monitorização e de tudo aquilo que é o centro de controle que nós conseguimos construir em 2020 e 2021 na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. A FEB precisa de concursos mais alargados, precisa de mais gente, precisa de mais técnicos. Nós não precisamos de mais combatentes, nós precisamos de mais gente que saiba estudar o fogo, perceber o fogo, utilizar o fogo da melhor maneira, por forma a que nós possamos salvar vidas. A questão da inspeção na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, sim, deveria ser alargada. Fiz várias vezes proposta, nunca tive eco em sede dos governos, dos vários governos, para me autorizarem a aumentar a minha capacidade da inspectiva, mas há necessidade também de aumentar essa capacidade inspectiva. E não vou aqui entrar nas questões dos modelos territoriais, qual é melhor, qual é pior. O modelo de aumento da capacidade tecnológica e da capacitação tecnológica dos nossos bombeiros, da nossa Força Especial de Proteção Civil e dos nossos comandos e das nossas salas de operações são um dos fatores que redundou que as vítimas mortais diminuíssem ao máximo e que Portugal quer em sede, e afirmo perentoriamente e com todo o peso das minhas palavras, quer em sede da União Europeia, quer em sede daquilo que é a Organização das Nações Unidas, é apontado como um exemplo daquilo que se tem feito em prevenção e que se tem feito para salvar vidas humanas, apesar do terrível problema que constituem os incêndios rurais em Portugal.
Muito obrigada, Sr. Brigadeiro-General. É muito bom de ouvir que todas as decisões tomadas, os avanços e medidas implementadas após 2017 produziu efeitos pelo aquilo que nos acabou de dizer e a redução e tudo o que conseguimos combater melhor em 2024. Mas uma outra ferramenta que passou a integrar a resposta operacional da ANEP foi a utilização de drones próprios, operados por equipas de Força Especial de Proteção Civil. Tendo em conta as capacidades de monitorização e recolha de informação em tempo real que estes meios permitem, de que forma é que a utilização de drones tem vindo a contribuir para aumentar a eficácia e a segurança no combate aos incêndios rurais, quer ao nível da avaliação do terreno e da evolução do fogo, quer no apoio à tomada de decisão operacional?
Senhora Deputada, os drones hoje em dia são uma ferramenta essencial para a gestão do sistema e daquilo que é a capacitação do sistema de resposta aos fogos rurais. Mas não apenas dos drones, o sistema dos AVRACs. E o que é que são os AVRACs? São aviões ligeiros equipados e que nós contratámos logo a partir de 2019 ou 2020, primeiro em 2019, mas a partir de 2020 e 2021, com maior capacitação técnica, com câmaras térmicas, com capacitação de aquisição de imagem em tempo real e de imagem térmica e de levar dentro da própria aeronave, que são dois aviões ligeiros, com uma mobilidade muito grande por todo o país, em que levavam um elemento da Força Especial de Proteção Civil, ou seja, da tal FEB monitorização, que conhecedor do sistema de fogo podia logo do ar dar todas as indicações como melhor procedermos ao combate, mas também a utilização dos drones por parte da Força Especial de Proteção Civil são um elemento fundamental porque nos permite acima de tudo flexibilidade. Nós temos outros drones do âmbito estratégico integrante, oriundos do Ministério da Defesa, que têm o seu valor e a sua capacitação, mas que são menos ágeis naquilo que é a ocorrência de um determinado incêndio e que nós consigamos movimentar no espaço de 5 horas toda a nossa capacidade de visualização. E fazemos até mais rápido com a utilização dos AVRACs, por isso eu fui sempre um defensor de tivéssemos os meios que tivéssemos, os meios de capacitação e de monitorização, da FEB monitorização, esses dois aviões e os drones, foram um elemento constitutivo daquilo que melhorou em muito a nossa percepção. Podemos melhorar Claro que podemos melhorar. Precisamos de mais drones, precisamos de mais gente capacitada, porque um piloto de drone não é comprar o drone e pôr-se a brincar com o drone. Nós, os nossos pilotos estão credenciados por aquilo que são as autoridades aeronáuticas nacionais para operarem os drones de dia, de noite, em condições de visibilidade reduzida, e é precisamente nesse fator que, mais uma vez, a Força Especial de Proteção Civil deve ser capacitada, aumentada. Eu atrevo-me a dizer que eu, como presidente, disse muitas vezes que me sentiria confortável tendo uma força de escalão regimento a cerca de 600 operacionais da Força Especial de Proteção Civil, que depois, mais tarde, poderiam ser utilizados como operadores, quando fossem mais velhos, poderiam ser operadores das salas de operações, poderiam fazer outros trabalhos logísticos, mas representam, na sua componente tecnológica, um fator acrescido e, para além da componente tecnológica, do espírito de sacrifício, da função de trabalho, do trabalho árduo, de fazer o rescaldo técnico, que também é muito duro, por forma a que nós tivéssemos melhorado o sistema. Portanto, sim, os drones melhoraram. Precisamos de mais drones, precisamos de os colocar preventivamente logo em áreas durante todo o ano, logo diferenciadas nos países, para diminuir, porque aqui, digamos, a questão fundamental é diminuir o tempo entre a ocorrência e os meios que nós conseguimos colocar em cima da ocorrência. E sempre que conseguimos diminuir esse espaço temporal, estamos a fazer um melhor trabalho. E, portanto, os drones permitem-nos precisamente reduzir esse espaço de tempo e ter informação credível, atempada para as nossas decisões a nível estratégico, ou seja, movimentação de meios, que meios aéreos vamos utilizar, ou a nível operacional e local, que forças de terreno é que vão combater naquela área.
Muito obrigada, Sr. Brigadeiro-General, e vou agora recuperar uma entrevista que deu à Agência Lusa em abril de 2022, em que afirmou, e passo a citar, que a prevenção está a funcionar, mas ainda não é suficiente, e que a questão dos incêndios rurais não se vencem no combate, mas sim na prevenção. E disse ainda nessa mesma entrevista, e vou citá-lo novamente, que vence no ordenamento do território, no cadastro daquilo que é a nossa floresta, nas capacidades de tornar a nossa floresta algo mais rentável, rentável para as próprias populações, ora na remodelação de um modelo territorial como o nosso, demora anos. Se calhar demora 20 anos, porque temos de fazer toda uma reestruturação daquilo que é o desenho da nossa floresta. Fim de citação. Pergunto ao Sr. Brigadeiro-General, concorda com a necessidade de concretizar uma reforma da propriedade rústica, tal como decorre da proposta que foi realizada pelo Grupo de Trabalho e que o Governo da AD não deu seguimento?
Permita-me responder-lhe em duas vertentes. Primeiro, as duas grandes soluções para a questão dos incêndios rurais têm que estar baseado em dois pilares fundamentais. Primeiro pilar, a prevenção. E essa está ao nível rápido, quer dos governos, quer da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com a ajuda da AGIF e dos outros agentes de proteção civil. E o outro é da reestruturação do modelo de negócio dos nossos territórios e da nossa floresta. Vamos por partes. Relativamente à prevenção, eu, quando cheguei a presidente da autoridade em 2020, deparei-me com o balanceamento entre o dinheiro que era alocado em todo o sistema para o combate e para a prevenção. Tínhamos uma genericamente mais percentagem, menos percentagem, mas eram 80% para o combate e 20% para a prevenção. E logo na altura, falando com o governo, disse: este não é um modelo de negócio. O modelo de negócio para acabarmos com diminuirmos o impacto de incêndios rurais, tal como a própria AGIFO tinha afirmado, é aumentarmos a questão da prevenção. E aqui o bom trabalho que acho que a autoridade fez juntamente com o governo foi precisamente transferir parte das verbas que poderiam ser transferidas para outras questões, para a questão da prevenção. E assim, sem diminuirmos o valor da capacitação financeira para o combate, já em 2021 conseguimos um rácio de 60% para o combate, 40% para a prevenção. Mas não chegava. E eu continuei a lutar em sede dos meus pares para poder aumentar para a prevenção. E mais uma vez, em 2022, e estes dados são públicos, em 2022 conseguimos atingir o break-even, ou seja, sem diminuir o financiamento do combate, conseguimos ter o mesmo montante para financiamento da prevenção, 50%, 50%. E aquilo que eu considero a minha coroa de glória, permitam uma expressão, mas que me deixou muito feliz na altura, foi em 2023, logo na sequência dessa entrevista, termos conseguido fazer o oposto. Ter mais dinheiro na prevenção e mais dinheiro e menos dinheiro no combate. Ou seja, mantendo o financiamento do combate, o balanceamento foi 40% para o combate, 60% para a prevenção. Ora, isto também indica porque é que passámos a obter melhores resultados logo a partir de 2019 e 2020. Foi esta transição. Portanto, relativamente à prevenção, combate aos incêndios florestais vence-se na prevenção, não se vence no combate. O combate não é nem nunca será a solução. Não é também para os nossos parceiros europeus e não é também aqui para os nossos parceiros, em sede das Nações Unidas. Por outro lado, modelo do ordenamento do território. A questão do ordenamento do território é fundamental e nós sabemos que demora muitos anos. E que, portanto, não podemos estar à espera de obter grandes resultados rapidamente sobre aquilo que é um modelo que assenta nas três questões que eu disse inicialmente, sobre o abandono do mundo rural e despovoamento do interior, a ausência de uma gestão florestal ativa e um modelo de paisagem homogénea, com a verdadeira falta de um cadastro predial eficiente. Mas todos os grandes caminhos começam com um pequeno passo e nós não podemos estar constantemente a dar primeiros passos sem eles terem continuidade no tempo, senão estamos sempre a reinventar a roda. A questão do BUP é essencial, mas tem que continuar a evoluir e temos que descobrir novas maneiras para que esse cadastro produza efeito. E esse cadastro tem que estar acompanhado de medidas legislativas que tenham a ver com a penalização de quem não trata os seus terrenos, ou com a expropriação desses terrenos, ou com a questão do condomínio das aldeias, que muitos dos senhores deputados antigos autarcas que eu conheço e respeito sabem melhor que eu que a questão do condomínio da aldeia poderá ser uma das soluções e, portanto, tudo isto demora tempo, porque uma floresta que seja produtiva de capital para os seus stakeholders é uma floresta protegida, tratada e segura e que, portanto, não irá ter a sofrer os impactos dos incêndios. E, portanto, mais uma vez, sim, é importante fazer o trabalho. Todo o trabalho que foi iniciado logo a partir de 2019, 2020, 2021, terá de ter, na minha modesta opinião, continuidade, porque nós só resolvemos verdadeiramente a questão dos incêndios rurais, entre os vários aspectos. Investindo cada vez mais na prevenção, e a prevenção não é só técnica, ou melhor, não é só material e equipamento, é a prevenção em termos da educação, é a prevenção na educação nas escolas, é a prevenção na separação dos lixos, é a prevenção como um tudo. E onde é que devemos investir? Investir nos jovens. Fizemos durante vários anos com o sistema da Terra Treme e hoje em dia temos mais de 2 milhões de pessoas perfeitamente vocacionadas para saber que se houver um terremoto devem fazer aqueles três gestos, que é o baixar, proteger e aguardar, que se calhar há 10 anos ninguém falava nisto, mas isto é um trabalho continuado. Portanto, prevenção e ordenamento do território em todas as suas vertentes, e tudo contribui para esse ordenamento do território, sem fazer jus ao governo A ou ao governo B, são sempre medidas que no plano técnico e na minha modesta opinião devem ter continuidade e devem, porventura, ser aumentadas, e não desistirmos de um modelo porque temos dúvidas e vamos agora reiniciar um novo modelo, assim nunca mais conseguimos fazer nada, gastamos dinheiro do erário público e não obtemos resultados.
Muito obrigada, Sr. Brigadeiro-General. Realmente as suas palavras faziam-nos estar aqui durante o resto da tarde a princípio da noite, a falar das ações e programas que foram implementados e que fizeram efeito e que alguns não tiveram continuidade. Mas esta primeira ronda tenho tempo para terminar e vou terminar exatamente como comecei, pelo alegado negócio dos incêndios, porque falou da cartelização, sendo que ela é uma violação das regras da concorrência. Para além das investigações existentes pelo Ministério Público sobre meios aéreos, nestas restantes áreas, é a sua opinião que o facto de haver poucos operadores económicos pode ser sinónimo dessa cartelização? Se sim, deu nota disso à autoridade da concorrência ou ao Ministério Público?
Não tenho dados nem nisso, nem nunca dei, a não ser em entrevistas e nos meus diálogos com o Governo, referindo que gostaria de ver mais operadores naquilo que é um modelo de negócio relativamente à proteção civil. E porquê? Mais operadores fomentam maior concorrência fornece melhor serviço a mais baixos preços, quem é que ganha? O contribuinte, o cidadão. E, portanto, é um modelo teórico que eu defendo há muitos anos, desde os tempos em que era estudante, no MBA, já lá vão quase 30 anos. E, portanto, eu costumo dizer que quanto maior o número de operadores, maior será a transparência do modelo de negócio. Eu não tenho dados que me apontem que este modelo é um modelo cartelizado porque tem apenas 3 ou 4 operadores, porque para isso teria o próprio governo, as próprias instituições do governo que trabalham essa área, dizer o que é considerado verdadeiramente um cartel e o que é que não é um cartel. Agora, que nós possamos assumir que há uma tentativa de cartelização do sistema, há, porque os operadores são poucos, os que são poucos têm o domínio do território e o modelo da livre concorrência não é um modelo da livre concorrência passando por um modelo de monopólio. E acho que, em termos de ciência económica, um modelo de monopólio não fornece os melhores serviços para os cidadãos. Se eu fosse um operador privado, eu gostaria muito de um modelo de monopólio. Eu, como sou um operador público e o meu bem é o bem público, ou seja, o bem das pessoas e do erário público, é óbvio que eu prefiro um sistema minimamente cartelizado. E, portanto, com isto digo, não, nunca fiz nenhuma, até por falta de dados concretos, nunca falei desta questão à autoridade da concorrência. Agora, nos meus diálogos com os vários governos que acompanhei, passei sempre esta ideia aos vários ministros sobre esta questão, e daí até talvez que, por isso, o grande empenho do Ministro da Administração Interna que eu citei há bocado, me dizer que grande atenção, haver uma grande atenção sobre a questão da utilização dos meios aéreos, porque essa é uma forma de dar mais transparência ao modelo de negócio da utilização dos meios aéreos.
Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos então passar para o Grupo Parlamentar do Chega, a senhora deputada Madalena Cordeiro. Queria só informar, e o erro foi meu e peço desculpa, que em termos de tempo indicativo, o tempo do senhor Brigadeiro-General José Manuel Duarte da Costa seria proporcional ao tempo em que as questões lhe são colocadas, está bem? Muito obrigado.
Sim, senhor. Não, obrigado eu.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer ao Sr. General todos os contributos que já foram aqui deixados e gostava de começar precisamente por citá-lo em algo que disse há pouco, que disse que admite que pontualmente possam haver negócios menos claros. Eu pedia que elaborasse esta afirmação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. No âmbito genérico e geral, como é óbvio, eu não controlo a cadeia de valor dos negócios que estão a ser feitos. Por exemplo, apresento uma questão muito simples que, aliás, foi apresentada pela Inspeção-Geral de Finanças em um dos seus relatórios. O sistema de financiamento, por exemplo, das associações humanitárias, carecia de uma maior inspeção. Porque nós não conseguimos, e é a própria IGF que o determina, nós não conseguimos aferir se em todos os modelos de financiamento das associações humanitárias, nós, em algumas delas, não estamos a proceder a duplo financiamento. Ora, isso para mim não é, não podemos chamar que é um negócio, mas é uma forma de utilização do bem público de uma forma incorreta e que, portanto, poderá levar a uma questão de análise de uma maior inspeção. Por isso é que eu disse, senhora deputada, que várias vezes propus para que o meu, no âmbito da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a questão da IVEPS, que é o órgão inspectivo, pudesse ter uma maior capacidade para poder ajudar as Inspeções Gerais de Finanças e as Inspeções Gerais do Trabalho e as Inspeções Gerais da Administração Interna, ajudá-los também nesse trabalho de transparência dos negócios associados à questão do financiamento público. Esta é uma questão. Outra, se a nível local os operadores de proteção civil, sejam bombeiros profissionais, sejam bombeiros voluntários, sejam grupos de apoio à proteção civil, têm ou não têm negócios, eu não posso dizer que não exista, mas lá está, não afirmar que existem não me iliba da questão de dizer que eles não existem e poderão existir. Eu posso afirmar que não existem ao meu nível estratégico e ao nível da autoridade. Agora, a esse nível, não posso garantir que não existam. E os relatórios da IGF, continuo a dizer, apontam precisamente para esse, e os relatórios que foram produzidos nos últimos anos sobre o financiamento daquilo que são as associações humanitárias e os agentes de proteção civil levam precisamente a essa conclusão.
Muito obrigada. Disse também na sua intervenção anterior que houve pressão política nas decisões que tomou, mas que nunca cedeu a essa pressão política. Eu pergunto qual foi o tipo de pressão política e quem é que exerceu?
Não, o quem é que exerceu vai-me permitir dizer que foram vários autarcas do nosso país, de todos os partidos e de todos os quadrantes, que perante as situações que tinham, pegavam no telefone e diziam: epá, ó presidente, eu aqui tenho um problema muito grande para resolver, preciso que na realidade já falei com quem de direito e que me disse para falar consigo. Tudo bem, falam comigo, eu aceito. Muitos desses, alguns dos seus presidentes até podem, se calhar, neste momento, ser deputados da Assembleia da República e poderão afirmar todos esses telefonemas que me fizeram ou não, mas eu nunca cedi a essas questões. Porque, para mim, há um fator essencial naquilo que é a gestão do sistema de proteção civil, que é a equidade da utilização dos meios aonde eles fazem mais falta. E não é por com todo o respeito que tenho pelos senhores autarcas, mais ou menos próximos da minha pessoa, quer por motivos de amizade, ou por motivos de conhecimento, ou por motivos de preferência política, que eu não tenho como general, como é óbvio, mas que me telefonaram várias vezes e para o qual eu assumo e continuei a assumir veementemente à frente de todos eles. Aliás, nem é preciso assumir, porque houve vários que, por exemplo, em 2024, vieram dizer para os órgãos de comunicação social que, apesar de terem telefonado e pedido ajuda, eu não cedi, e não cedi por uma simples razão. Não é porque gostava mais ou menos, é porque no âmbito daquilo que era o foco, o centro de gravidade da nossa operação, eu não posso tirar meios de um lado para os pôr no outro quando eles também estão a ser pedidos num determinado local. E, portanto, todas as minhas decisões, pressões ou não pressões, foram sempre sujeitas apenas àquilo que é o meu escrutínio estratégico e o escrutínio operacional do Comandante Nacional, que fui entre 2018 e 2020 e como Presidente entre 2020 e 2025.
Muito obrigada, Sr. General. Disse ainda que existe cartelização dos meios aéreos, ou seja, fez esta afirmação, preto no branco. Pergunto se tem provas desta cartelização e o que o leva a fazer esta afirmação.
Basta dizer que temos apenas três grupos, digamos, monopolistas, ou três grupos que assumem todos os meios aéreos em Portugal. E, portanto, quando num país em que nós temos um modelo de negócio muito assente em questões da utilização desses meios aéreos, e basta ver o volume de orçamento geral do Estado que é posto para os meios aéreos, e quando esse volume está apenas assente em cerca de, em termos nacionais, de em três operadores, em que dois ainda são maiores do que o terceiro, sim, é um sinónimo de cartelização, e podemos discutir isto no âmbito da ciência económica, se há ou não há cartelização. Na minha modesta opinião, como medianamente especialista do modelo económico, acho que é a cartelização.
Sr. General, assumindo a existência de cartel nos meios aéreos de combate a incêndios e, com isso, o equilíbrio da curva da oferta e da procura tender tecnicamente para preços mais elevados, pergunto se o Sr. General poderá admitir que possa haver, efetivamente, tentativas de obtenção de ganhos ilegítimos ou ilícitos na fase contratual.
Não, eu não posso afirmar isso. Posso afirmar decorrente daquilo que já afirmei. Num modelo de negócio que maioritariamente está cartelizado ou tem indícios de cartelização, é óbvio que, havendo menos concorrência, os preços, por um lado, podem ser, e não sei se o são, mas podem ser combinados. Não sei se o são, não tenho provas nem de que são, nem que não são, mas havendo apenas poucos operadores, esse é um dos fatores em que a ciência económica que diz que é contraproducente para o modelo de negócio e, portanto, isso vai-nos aumentar os preços. Porque a senhora deputada sabe tão bem, ou melhor que eu, que o aumento da concorrência no âmbito de um modelo de negócio faz baixar os preços. E quando nós temos apenas dois ou três operadores que concentram em si todo o modelo de meios aéreos que nós precisamos, é óbvio que estamos sujeitos àquilo que são as leis do mercado monopolista. A ciência económica também o determina assim. E, portanto, eu continuo a dizer, à luz disso, a maior entrada de outros operadores, inclusivamente estrangeiros, outros operadores menores que possam aceder à capacitação e à utilização de meios aéreos para o sistema, mas não só da proteção civil, da emergência médica, do modelo concorrencial de negócio em outras áreas, é melhor. Porquê? Porque há mais concorrência, havendo mais concorrência, baixam os preços. Quando baixam os preços, quem é que ganha? O cidadão.
Muito obrigada, Sr. General. Como deve ter conhecimento, na Operação Torre, Torre Controlo, peço-me essa desculpa, já há várias entidades indiciadas precisamente por isto que falamos. E a questão que eu deixo é se, enquanto Presidente da ANEP, alguma vez recebeu, por exemplo, alertas, queixas ou sinais de concentração excessiva de mercado, preços anómalos ou dependência de operadores recorrentes.
Não. Primeiro, sei da operação. Essa operação não visa nenhum tipo de atividade que possa ser levada pela autoridade, porque, como lhe disse, logo a partir de 2019, nós fizemos a transição. Penso, se não me falha a memória, o último ano em que a autoridade esteve responsável pela contratação foi em 2018. Logo em 2018 ainda começámos a fazer essa transição para um modelo de negócio da Força Aérea poder ser a Força Aérea a contratar, e penso que em 2019 já passou a ser a Força Aérea a fazer essa utilização. Quer isso dizer que, portanto, não há nenhuma indicação que eu tenha formal dessa questão. Tenho apenas a indicação dos modelos de negócio que qualquer cidadão que tenha algum conhecimento sobre a área económica considera que está pouco diversificado o modelo da oferta. E, portanto, também não compete ao presidente da autoridade, no âmbito das suas funções, estar de acordo ou não estar de acordo, saber se existe ou não saber se existe. Uma coisa é certa, se eu tivesse alguma indicação formal de que haveria um modelo ilegal que estava a ser seguido, eu atuaria em sede própria naquilo que é a minha indicação para a tutela imediatamente. Não o havendo, deixo quem de direito, neste caso o Ministério da Defesa e a Força Aérea, a seguir o seu processo de verificação. Portanto, desde 2019 que essa responsabilidade foi retirada à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Muito obrigada, Sr. General. Pergunto também, porque há pouco referiu a questão do fogo posto, mas ao contrário de muitas daquelas que são as pessoas e entidades que aqui recebemos, fez uma distinção entre aquele que é o fogo posto e depois disse assim, mas para além do fogo posto, existe também o mau uso do fogo. E, portanto, a questão que eu coloco é, nós sabemos que o fogo posto esteve na origem de 84% da área ardida no ano passado, em 2025. A questão que eu coloco é, se separa o fogo posto do mau uso do fogo, deste fogo posto, o que é que motiva este fogo posto? Porque, naturalmente, não são, é verdade que se identificam em inúmeros casos ao longo dos anos, de pessoas que têm um certo fascínio por ver fogo e por ver, e por ver florestas a arder, mas não são todos os casos. Portanto, aquilo que pergunto é, uma vez que fez esta distinção do mal uso do fogo e do fogo posto, o que motiva a que este fogo seja posto?
Senhora Deputada, muito obrigado por essa questão é relevante e impõe aqui uma questão de diversificação da terminologia. Eu não tenho acesso aos dados, melhor, quem terá esse acesso aos dados são os órgãos de investigação criminal e a AGIF relativamente à questão do que é que, o que é que a área ardida do fogo posto, o que é que é a área ardida dos indivíduos do fogo. Nós sabemos que até pelo envelhecimento da nossa população, há muitas pessoas que utilizam, fazem queimas e queimadas nos piores períodos, ou por falta de informação, porque não sabem, porque estão isoladas, e isso é um mau uso, é o uso do indivíduo do fogo. Quando uma pessoa, nos dias em que estão a alertas vermelhos, está a fazer uma queimada, não estou a dizer que não é de certeza uma questão de fogo posto, é de certeza uma questão de uso indivíduo do fogo. E por isso é que eu faço essas duas distinções. Há muita utilização de uso indivíduo do fogo, que nomeadamente temos tido a capacidade de acabar com ela em pouco tempo. Agora, como é óbvio, as questões de fogo posto cada vez mais especializadas por criminosos que tentam pôr fogo para criar dano, essa, a única pessoa que poderá dar resposta a isso são as entidades de investigação criminal. Não tenho mais dados que me permitam nenhuma conclusão sobre esse assunto.
Muito obrigada. Eu pergunto se, enquanto responsável máximo da ANEP, se reconhece alguma pressão ou interesse instalado que beneficie precisamente a repetição anual dos incêndios rurais, nomeadamente em interesses económicos ligados à perpetuação de incêndios, no caso da madeira queimada, da especulação imobiliária ou, precisamente, como já referimos anteriormente, de equipamentos e meios de combate.
Senhora Deputada, sobre o Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e sobre a autoridade enquanto eu fui Presidente, não sofri esse tipo de pressões. Se o tivesse feito, teria apresentado não só queixa formal, como também informado o Governo que tutelava, fosse qual fosse o Governo que me tutelava sobre esse assunto.
Muito obrigada, mas pergunto se, ainda que não tenha sofrido esse tipo de pressão, se identifica este interesse instalado.
Não identifico, nesse caso sou apenas um cidadão a emitir a opinião e não penso que a opinião aqui de um cidadão, por mais abalizada que seja, por ser Presidente, seja interessante para as conclusões dos senhores deputados. Acho que o processo todo de grande número de incêndios que nós temos tido a ver e da melhoria do combate a esses incêndios e da redução do número de perdas de vidas humanas é que a mim me interessam de sobremaneira. Gostaria de ver as entidades que têm essa preocupação, essas sim, chegarem-se à frente e dizer o que é que se está a passar e o que é que não se está a passar, porque eu é apenas uma opinião e para emitir apenas uma opinião que não tem validade científica, permita-me não o estar a fazer. Acho que, na realidade, há muito trabalho a fazer relativamente àquilo que é a defesa da nossa floresta. Isso sim é importante.
Portugal continua durante anos dependente do aluguer de meios aéreos, ao contrário de outros países mediterrâneos, que dispõem de frota própria relevante. Pergunto-se, do ponto de vista operacional, considera que esta dependência fragilizou a capacidade nacional de combate aos incêndios ou criou incentivos económicos contrários ao interesse público?
Não fragilizou. Tive sempre, em todos os governos, desde 2018 até 2025, de todos os governos, tive os meios aéreos que pedi. Isso, verdade seja dita, não houve nenhum governo que me tivesse mitigado a questão dos meios aéreos. Agora, se o modelo de negócio foi o melhor para o cidadão, também não serei a pessoa indicada para o afirmar. Acho que não, por tudo aquilo que já disse anteriormente. Cartelização de um sistema ou tendências cartelizantes num sistema, poucos operadores, pouca concorrência, maiores preços, paga-se mais pelo próprio produto. E, portanto, respondo à primeira parte da pergunta, tive sempre todos os meios aéreos, não influenciou relativamente ao preço. Estou em querer, acredito que poderíamos, num outro modelo mais concorrencial, ter preços mais baixos. Certeza.
Ainda sobre a questão da aquisição de meios e materiais de combate, como viaturas, equipamentos, compostos químicos, mangueiras e fatos de proteção, pergunto quais eram os critérios utilizados durante o seu mandato para garantir que estas compras correspondiam a necessidades reais e não uma lógica de gasto recorrente sem avaliação de eficácia.
O total e integral alinhamento com o Governo, que foram vários, como primeiro ponto de análise, porque é dinheiro público, e eu não me considero que tenha a capacidade de decidir sozinho sobre como gastar 50 ou 60 ou 70 milhões de euros sem ter o aval do Governo. Ponto número um. Ponto número dois. O respeito integral e total por todas as normas de concurso e por tudo aquilo que a lei me impõe relativamente à contratação desses meios. Isso posso lhe garantir que foi feito. Com mais ou menos tempo, com maior capacidade de análise ou menor capacidade de análise, esses trâmites foram totalmente seguidos relativamente à questão das viaturas e mangueiras e tudo isso que estão sobre a responsabilidade do Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Sr. General, em maio de 2024 afirmou que o dispositivo de combate a incêndios rurais era estável e robusto e que garantia segurança mesmo perante dias de calor extremo. Face aos incêndios posteriores e à área ardida registada, pergunto se mantém esta avaliação ou se reconhece que o sistema falhou quando saiu do ataque inicial.
Eu só posso falar até 2024, porque, como sabem, em 2025, a partir do dia 15 de janeiro, deixei de ser Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e deixei de ter qualquer responsabilidade relativamente à gestão dos incêndios em Portugal. Até 2024, e 2024 foi um ano em que nós tínhamos mais dinheiro na prevenção e menos relativamente ao combate, em que tivemos mais meios aéreos, em que tivemos mais meios e que tivemos verão tão mau ou perto daquilo que tinha sido em 2017, os resultados que obtivemos são o maior aval da capacidade do sistema. Não tivemos, o número de vítimas mortais foi reduzido, se não me engano, foram decorrente dos incêndios foram 3 ou 4, não posso precisar, mas tivemos uma área ardida num período extremamente complicado que não se chegou perto daquilo que tinha sido em 2017, embora tenha sido o maior desde a vigência do meu período como presidente, mas considerei e continuo a considerar que o sistema que tinha até 2024 garantia aquilo que é e a articulação e a questão de como nós tínhamos articulado o sistema de combate com os bombeiros no território garantia esse sistema até 2024. A partir de 15 de janeiro de 2025, não posso afirmar porque já não sei o que é que se passou.
Muito obrigada. Mesmo para finalizar aqui a minha parte, pergunto, como sabe, a CPI deve ainda escrutinar também decisões relativas à continuidade da rede Ciresp. E, portanto, pergunto-se, durante o seu mandato, qual foi a avaliação técnica que fez da rede em incêndios rurais de grande dimensão, que falhas operacionais foram identificadas e que posição transmitiu aos governos sobre manter, substituir ou reformar profundamente este sistema? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tal como já afirmei anteriormente, considero o Ciresp um bom sistema, considero que pode ser melhorado, pode haver maior investimento, pode aumentar a sua capacidade de redundância e diminuição de zonas de sombras, mas não nos podemos esquecer nunca que o sistema é um sistema de telecomunicações que utiliza banda eletromagnética na atmosfera. E as alterações nos incêndios e na banda atmosférica, na banda magnética da atmosfera, provoca muitas vezes dificuldade na projeção, não só do Ciresp, mas de qualquer meio de comunicação. E por isso continuo, não sei se já surgiu um outro melhor, continuo a defender que todo o investimento que foi feito no Ciresp, devemos evoluir para o nosso Ciresp com, para além da voz, com dados, mas sem nunca sacrificar aquilo que o Ciresp tem de melhor, que é permitir a comunicação de voz rápida e com fiabilidade. E, portanto, sim, por todos os exemplos que já indiquei, e mais poderia indicar, continuo a confiar na rede Ciresp como o melhor sistema, até que me apresentem outro que seja melhor e que dê provas que seja melhor. Agora, dizer mal do Ciresp só porque houve um conjunto de operadores que não conseguiu falar, acho que é um mau papel que estamos a prestar aos cidadãos e a Portugal. E, portanto, se quer saber se o sistema não é um bom sistema, que utilize uma entidade de fiscalização daquilo que é a operação com meios rádios e que apresentem um relatório isento sobre este assunto e não sujeito a pressões ou grupos de pressões. Apenas isso.
Muito obrigada.
Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. General, é obviamente um gosto ver o Sr. General neste fórum. Isto são 45 anos de estarmos juntos nas fileiras e, antes de mais nada, Sr. General, agradeço ao Sr. General o serviço à pátria, fosse como militar, fosse também nas diversas funções que foi exercendo, e agora também nas Nações Unidas. Mas, Sr. General, deixa-me aqui numa situação um bocadinho desequilibrante eticamente, já que somos amigos e somos conhecidos há tantos anos, passámos muita coisa junta. Mas o Sr. General, e digo-lhe, confesso, eu estive para não falar durante toda esta audição, exatamente por causa desta nossa situação que nós temos que foi cimentada nas fileiras. Mas o Sr. General falou há pouco da ciência económica e falou da cartelização. Em termos de tipos de mercado, eu conheço basicamente três, que é de uma forma desvantajosa para o cliente final, que é o monopólio, o oligopólio e o mercado livre. Mas o Sr. General não falou disso, falou de cartelização. Cartelização vai além do simples oligopólio, porque dá a entender, é inerente, a existência de algum tipo de acordo tendencialmente não lícito entre essas entidades que equilibram o mercado em oligopólio e que, como disse bem, será desvantajoso para o cliente, para o cliente final, seja em qualidade, mas sobretudo no preço. Por isso, Sr. General, depois desta pequena introdução e saudando uma vez mais o Sr. General, o Sr. General tem indícios de cartelização ou queria falar só do oligopólio? É que a Operação Torre de Controlo parece que tem indícios de cartelização. Muito obrigado, Sr. General, e muito obrigado por todas as suas explicações.
Sr. Deputado, permitam-me, Srs. Deputados, na realidade é como o Sr. Deputado Simões de Melo assim o disse, são muitos anos de amizade, muitas coisas que vivemos juntos, algumas menos boas, outras melhores, mas muito obrigado pela sua pergunta, Sr. Deputado, e meu caro Simões de Melo, é um grande gosto vê-lo nessas funções que eu muito respeito. Sr. Deputado, eu tenho consciência do que é o oligopólio e o mercado e o oligopólio, sem entrarmos aqui numa discussão técnica, o oligopólio e o mercado a livre concorrência podem muitas vezes ajudar o próprio contribuinte, porque o mercado do oligopólio permite que haja fundamentalmente uma adequação dos vários operadores económicos para os vários agentes que fornecem os bens ou os materiais para o sistema de negócio. Eu, quando falo na cartelização, falo precisamente em dois aspectos que os indícios de cartelização apontam. E, portanto, permitam-me dizer, não é que é a cartelização, mas que há indícios de cartelização. É o número de operadores, serem muito poucos, que transforma um monopólio dividido. E o que nós temos verdadeiramente é um monopólio dividido entre dois, três operadores, que permite que haja passagem de informação entre os operadores desse mesmo monopólio dividido e que, portanto, possam fazer aquilo que é o cartel de preços. Ou seja, todos eles só aceitarem um determinado... Continua a dizer, Sr. Deputado, não tenho indício formal, mas há a possibilidade maior de ocorrer essa cartelização, porque sendo poucos operadores, podem combinar um preço e o Estado, quando vai concorrer a esse preço, debate-se com um preço para o qual o concurso fica deserto. que não sucederia num caso em que, mesmo em oligopólio, com mais concorrentes. Foi apenas neste sentido, Sr. Deputado, agradeço muito a sua, digamos, a referência rigorosa a que fez, mas foi apenas nesse sentido, e termino mais uma vez dizendo, Sr. Deputado, é um grande gosto ver o Sr. Deputado nessas maiores funções que agora está investido pelo povo português.
Muito obrigado, Sr. General, e acabamos aqui, o Partido Chega, esta primeira ronda. Muito obrigado.
Sr. Deputado Fernando Queiroga, por favor. Ai, peço desculpa, não estava a ver, peço desculpa. Sim. Jorge Miguel Teixeira, sim, por favor. Peço desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Não faz mal, estou aqui muito longe. Na pontinha da mesa, eu estou aqui muito bem, Sr. Deputado. Muitas perguntas já foram feitas, naturalmente, depois de duas rondas, mas há alguns temas que podemos aqui explorar. Aliás, o Sr. Deputado do Chega, que acabou agora de perguntar, tocou num ponto que é importante, que é... Aquilo que me parece que o Sr. General queria descrever era uma situação de oligopólio no mercado dos helicópteros. Ora, o número de operadores num determinado mercado não é por si só um indício da existência de um cartel. O facto de haver Pepsi e Coca-Cola e mais nada não significa que possa existir um cartel entre a Pepsi e a Coca-Cola. O indício aparece quando temos alguma informação ou algum dado que nos indicie que há concertação dos dois, seja no preço, seja noutros aspectos na provisão do seu próprio serviço. Isto é, uma situação de cartel seria uma situação em que, se fosse absolutamente indiferente para o Estado contratar com qualquer um dos três operadores, e que depois houvesse algum dado a indiciar que é absolutamente indiferente, porque os três, enfim, têm um contacto regular uns com os outros, no qual estabelecem em que condições é que vão providenciar um serviço. Portanto, quando utiliza essa palavra, está a referir-se a uma situação muito concreta de comportamento destes agentes económicos, porque um cartel descreve um comportamento, não descreve um mercado. A descrição do mercado é um mercado de oligopólio. Portanto, reforçaria, nesse caso, se tem indícios de que houve um comportamento destes operadores no sentido de concertarem ou o preço, ou outros aspectos do seu serviço, quando estiveram a lidar com o Estado.
Muito obrigado pela sua pergunta, Sr. Deputado. É correto tudo aquilo que afirma, e na realidade indícios formais não tenho. O único indício que acho que temos todos nós é o número de concursos que ficam desertos por causa de os preços que o mercado nos apresenta sejam muito superiores àqueles preços que o Estado, e agora no Estado somos todos nós, tem como presente para valor do mercado. E esse é o único indício não formal que eu tenho. E, portanto, agora cada um, Sr. Deputado, tirará as suas conclusões, que eu tiro as minhas, mas não. Indício formal, muito perentoriamente, não tenho.
Muito obrigado pela sua resposta concreta. Depois, eu gostaria de pegar no ângulo dos fogos e na origem dos grandes incêndios, visto que um tema que temos explorado nesta comissão é um tema que é importante, tem que ver com a definição dos termos que utilizamos quando queremos reportar aos incêndios e às suas origens. E, portanto, temos estatísticas, de facto, que indicam que muitos dos fogos que temos... Aliás, muitos dos incêndios que temos originam em fogo posto, e tinha eu a impressão de que a sua descrição do uso indevido do fogo é, na realidade, uma categoria de fogo posto. Portanto, muitas pessoas fazem queimadas, umas pessoas fazem as queimadas bem feitas e nas condições em que devem ser feitas, outras não a farão dessa maneira, e quando não a fazem dessa maneira podem originar um incêndio rural. Portanto, Não sei se queria reportar-se a uma realidade específica do uso indevido do fogo, mas não sei se concorda ou não com a maneira como eu descrevi o aspecto do fogo posto, do uso indevido do fogo como apenas um tipo de fogo posto.
Sim, Sr. Deputado, correto. A sua afirmação tem todo o valor e é perfeitamente lógica. Normalmente costumamos utilizar a questão do fogo posto como um fogo de origem criminosa, mas fogo posto é todo aquele que uma pessoa que utiliza, a utilização indevida do fogo, e foi nesse aspecto, tal como referiu, que eu utilizei. Muito obrigado pelo reparo.
Muito obrigado. Iria então à questão dos indícios e das causas destes fogos, não é? Porque, por um lado, sabemos que, às vezes, de facto, há interesses que vão no sentido de querer originar um fogo para conseguir retirar algum benefício. Um caso que tem sido muito mencionado nesta comissão tem sido, às vezes, de disputas até familiares ou de natureza imobiliária. No entanto, aquilo que interessa mais politicamente é saber se existe algum aspecto sistemático na articulação de interesses que conspirem para que haja mais focos. Por exemplo, haver empresas na provisão de serviços de combate aos incêndios rurais que tenham interesse em que estes incêndios se propaguem para que mais depressa sejam chamados. Têm algum indício desta eventualidade?
Não, Sr. Deputado, tal como referi anteriormente na minha primeira intervenção inicial e na decorrente das várias perguntas, não tenho nenhum indício formal dessa situação.
Muito obrigado. Outro aspecto que também por vezes é polémico tem de facto a ver com o financiamento das associações humanitárias. Aliás, houve uma grande polémica política aqui há poucos anos, a propósito até de declarações do então presidente da AGIF, no qual ele terá argumentado que a maneira como era feito o cálculo do financiamento dos bombeiros não conduziria aos melhores incentivos, depois do ponto de vista de organização. Também referiu nesta mesma audição de que algumas coisas haveria a corrigir relativamente ao financiamento dos bombeiros. No entanto, a ANEPS tem também, é corresponsável também no financiamento dos bombeiros e portanto, perguntar-lhe-ia se sinalizou esta situação e o que é que mudaria no financiamento dos bombeiros para que os incentivos não só estivessem mais alinhados, como que aquelas forças que precisam de recursos tenham recursos quando precisam deles.
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua pergunta. Relativamente à questão sobre o financiamento, eu vou citar primeiro os relatórios da IGF, em que falam a páginas tantas, que o principal risco apontado pela IGF é o de duplo financiamento e sobreposição de apoios financeiros. Por exemplo, uma associação pode receber verbas da ANEPS para a manutenção de uma ambulância e, simultaneamente, receber do INEM fundos para essa mesma viatura. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o problema está na nossa incapacidade de fiscalizar esta questão. E esta incapacidade, eu não posso falar relativamente às outras entidades, mas é uma incapacidade que existe e, como muito bem referiu, no âmbito da ANEPS, porque a ANEPS tem uma responsabilidade formal de verificar em que modo estão a ser utilizados os meios financeiros. E é verdade. O problema é que nós temos mais de 200 associações humanitárias. Temos um quadro de inspectores reduzidos a 4 inspectores. E que é humanamente e estatisticamente impossível ir a todas as associações durante o ano para fazer precisamente esse trabalho. Ora, porque é que eu referi há momentos atrás que era importante haver uma maior capacidade de fiscalização dos órgãos que fiscalizam o financiamento público, quer por parte da Inspeção Geral de Finanças, quer por parte da Inspeção Geral perdão, da Inspeção da Administração Interna, quer por parte da ANEPS. Não posso falar das outras, posso falar da ANEPS, em que eu considero que o órgão ISEP, inspeção, é demasiado curto e é demasiado pequeno para poder fazer cabalmente e de uma forma correta todas as funções que lhe são determinadas. E o que é que eu fiz relativamente a isso? Alertei o Governo. de forma escrita e nas várias reuniões, relativamente àquilo, inclusivamente nas transições de governo, fazia sempre parte daquilo que era a pasta de transição, referir que a ISEPS tem que ser dimensionada no âmbito das suas capacidades. Depois, por outro lado, não só no plano financeiro, mas também sobre a questão da má gestão ou da não gestão, da fraca gestão desses recursos, precisamos de um sistema melhor do que o SAD. Eu herdei o SAD já da anterior presidência, tentámos mudar o SAD em várias vezes. Primeiro foi o Covid, depois foi o PRR, e nós nunca conseguimos chegar ao fim com um processo concursal que nos traduzisse um novo SAD, que permitisse o quê? Fazer uma maior. Atenção, o SAD foi um grande salto qualitativo na verificação da contabilidade das instituições humanitárias. Foi, mas não é o suficiente. Temos que avançar mais, temos que ter um sistema mais ágil, mais transparente e que, acima de tudo, possa sorver informação de outras áreas de informação, precisamente para ver onde é que há financiamento daquilo que. Sobre um mesmo meio vindo de várias origens. Nós somos todos agentes de proteção civil, portanto, todos os agentes de proteção civil deviam ter um sistema de reporte comum que redundasse para um ponto comum onde todas essas esses financiamentos fossem transparentes e visíveis para todos os operadores. E não é o que existe neste momento.
Muito obrigado pela sua resposta, que me conduz então aqui a dois caminhos possíveis, olhando para aquilo que me esteve aqui a dizer. Portanto, há um caminho que me parece ser mais um problema mais conjuntural, ou seja, em que se poderá dizer o modelo de financiamento em si não tem um problema, mas a capacidade de fiscalização não é suficiente e portanto, precisamos de a reforçar. Foi aquilo que esteve a dizer, e portanto, nesse caso, se houvesse mais inspectores na dependência da ANEP, seria possível reverter esta situação. Há um outro caminho, que é aquele que é apontado, por exemplo, pelo Tribunal de Contas, no qual é argumentado que o modelo de financiamento em si tem problemas, tem deficiências, e portanto, se calhar a solução apenas de tentar fiscalizar mais aquilo que existe, quando o seu problema é estrutural, não seria tão produtivo. Portanto, o que eu gostaria de saber é se considera que não existe um problema de estrutural de financiamento, é apenas preciso mais fiscalização, ou se considera que, a par da fiscalização, teria de se rever, de qualquer modo, o modo como os bombeiros são financiados.
Concordo inteiramente com as duas abordagens. Acho que o problema não é apenas de fiscalização. No plano da ANEP é um problema de fiscalização, claro que é, porque esse é um modelo que me está cometido formalmente. Agora, um modelo de financiamento, sim, claro que precisa de ser revisto. Precisa de ser revisto não só nos seus conteúdos, como nos seus parâmetros, como, acima de tudo, na demonstração dos resultados que nós obtemos com esse financiamento. E, portanto, concordo consigo, Sr. Deputado, e posso-me citar nesse aspecto, que um modelo de financiamento, tal como afirma a IGF, deve ser um modelo que deva ser reestruturado. E quem ganha com isto? Toda a gente. O sistema, os bombeiros e o contribuinte.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Fernando Queiroga, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Comandante, ou Presidente, como eu lhe chamava aqui há uns tempos, e portanto não tenho os anos de amizade como o meu colega Nuno Simas de Melo, mas tenho alguns de reuniões, e muitas reuniões, muitos debates, muitas lutas também. E portanto também agora é um prazer revê-lo, Sr. Comandante, numas funções, eu também noutras funções. Bom, meu Comandante, deixe-me dizer, já aqui para começar esta minha intervenção, dizendo que o Sr. Comandante já disse qual é o objeto desta comissão e, portanto, vamos nos cingir a isso. Eu podia lhe dizer assim, tem conhecimento de alguns negócios com os incêndios, provavelmente dir-me-á que não, e portanto podia terminar por aqui a minha intervenção. Mas o Sr. Comandante já disse algumas coisas que me preocupa. E até para, independentemente de já ter repetido algumas, Eu vou reformular algumas perguntas para também ficarem escritas no relatório e para não haver dúvidas. E começo até por esta questão que o Sr. Comandante dizia relativamente à questão dos bombeiros. O subfinanciamento, as dúvidas no financiamento dos bombeiros. Comandante, deixe-me só dizer-lhe, esse relatório que o Sr. Comandante fala, falava numa coisa muito simples. Era que o financiamento ou os subsídios que as autarquias davam às associações humanitárias não eram validadas, não tinham protocolo e depois não havia um relatório de volta a confirmar para aquilo que era feito. E, portanto, estar a dizer que não consegue controlar, não consegue ver, porque há NEPSA que superintende as associações. A ANEPS é que fornece mensalmente, através do PPC, as verbas para os bombeiros. A ANEPS é que, no DECIR, paga as despesas para os bombeiros. Ó, meu comandante, deixe-me dizer-lhe, se não tem controle, bom, de 2018 a 2025 a coisa então correu muito mal. E eu fico aqui com uma dúvida, porque nós estamos aqui, nesta CPI, a dizer que pode haver negócios. E o Sr. Comandante está aqui a reafirmar que, efetivamente, há dúvidas. Se há dúvidas, meu Comandante, ou nos diz o que é que se passa, onde é que você viu dúvidas, ou então não levante mais algumas suspeitas que deixa aqui tudo no ar. Esta é uma questão que me preocupa, porque nós sabemos, e também lhe peço para nos dizer, porque já perguntei a um colega do Sr. Comandante também, que já esteve aqui, que, mesmo a questão do DECIR, como é que são feitas? Eu sei como é que são feitas. E são pormenorizadas, mesmo quando há avarias de carros, quando há mangueiras ardidas, como é que isso é feito? E, portanto, estar agora a criar aqui uma coisa, uma dúvida que paira sobre estas situações, meu comandante, eu gostava que esclarecesse isso, naturalmente, até porque, diz-me que tem 4 ou 5 inspectores. Mas eu digo-lhe outra coisa, não é enviado todos os anos, ou não é obrigatório todos os anos, a serem enviados os relatórios das associações humanitárias. Se não são enviadas, naturalmente, não é transferido o PPC. É fácil, isso é básico. E pergunto eu, alguma vez teve dúvidas? E se teve dúvidas, cancelou o PPC?
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua pergunta. Antes de mais, é também um gosto revê-lo e acredito mesmo nos vários anos de amizade que já temos e das várias lutas que já temos em comum sobre isso. Mas agradeço-lhe muito a sua pergunta. E para não ser mal interpretado, a questão do financiamento por parte da estrutura ANEPS é uma estrutura transparente e é um financiamento que eu não tenho dúvidas da forma como é que ele é fornecido às associações. Onde eu tenho dúvidas é numa questão diferente. É até que ponto esse dinheiro que foi fornecido corresponde verdadeiramente, mesmo com os PPCs. E a minha dúvida não é uma dúvida formal, é uma dúvida informal, sobre a questão de até que ponto esse dinheiro está equilibrado relativamente ao papel que as associações têm no território. E do que é que deriva esta minha dúvida? Não do aspecto financeiro, mas do aspecto do modelo de implementação ou de implantação de corpos de bombeiros no território. Ou seja, quando uma determinada autarquia tem um conjunto de bombeiros de uma ou duas associações, mas preferencialmente uma, eu garanto-lhe, não tenho dúvidas nenhumas, que as coisas não há sobreposição e não deixa de haver sobreposição e que o dinheiro é todo emprego para esse corpo de bombeiros. Agora, eu tenho autarquias que têm 5 corpos de bombeiros. Como a pessoa sabe melhor que eu, no âmbito das suas funções, há autarquias que ainda têm mais do que este valor. E quando nós atribuímos o PCC, que tem a ver não só com o número de bombeiros, a área onde eles vão implementar, que não é a área ardida, como alguém uma vez referiu, a área onde eles vão atuar, o número de viaturas, ela baseia-se naquilo que são os dados estatísticos que existem sobre esse corpo de bombeiros. Mas, tal como lhe disse, Sr. Deputado, os dados estatísticos que eu tenho através do SADO, eu tenho dúvidas, sempre tive. sempre tive, digo-lhe que sempre tive, e por isso é que eu quis sempre mudar o SAD para outro sistema, relativamente ao número de viaturas que estão relativamente a ser usadas e àquelas que, não estando a ser usadas, estão a ser compatibilizadas. E essas eu tive que ir lá inspecionar, e gostaria de ter feito mais inspeções. E, em várias delas, reduzi precisamente o PPC de acordo com aquilo que as inspeções me davam. Mas eu continuo a dizer que não tinha o sistema de inspeções que gostaria de ter para poder fazer isto a 100% a todas as associações humanitárias. E é apenas nesse sentido. Não tenho, não quero pôr nenhuma suspeita nem na gestão financeira das associações, nem, muito menos, na gestão financeira que as autarquias têm sobre as associações. Não, isso não está nem nunca estará em jogo. Está em jogo, isso sim, se o modelo de informação que nós temos para podermos financiar corretamente os corpos de bombeiros, se é o ideal. Um caso muito específico, o determinado corpo de bombeiros tem lançadas em sistema de SADO 17 viaturas e eu, em termos de financiamento, pago as 17 viaturas. Envio uma inspeção e verifico que dessas 17 viaturas, 3 não estão em condições de ser utilizadas e, portanto, não deveriam ser financiadas. E eu reduzi esse sistema. Agora o Sr. Deputado pergunta-me, e eu fiz isto para todas as associações? Não, não fiz. Porque não tive capacidade de fazer. Não tinha meios. E como é que eu teria mais meios? Com uma maior capacidade efetiva. Espero ter podido tirar alguma dúvida relativamente às minhas palavras, Sr. Deputado.
Sr. Comandante, eu para mim não tenho dúvidas. O Sr. Comandante é que lançou aqui dúvidas, percebe? E eu quero que desfazer estas dúvidas, porque eu sei como é que funciona. E, portanto, de facto, eu sei que pode haver corporações, uma ou outra, que dá mais uma viatura. Ok, mas é as inspeções. Mas vamos já lá a seguir, porque até há outros agentes também dependentes da autoridade que podem fazer essa fiscalização. Mas permita-me aqui outra, Sr. Comandante, que disse, eu acho isso impossível, confesso, acho isso impossível dizer que a ANEPS que financiou uma ambulância. Eu não tenho conhecimento nenhum, e olha que eu conheço muitas corporações. O Sr. Comandante reafirma que a ANEPS deu financiamento para aquisição ou para o conserto de uma ambulância?
Não, tem toda a razão, senhora. Foi um excesso de linguagem, uma liberdade de linguagem. Não, a ambulância é um mau exemplo. Retira a ambulância e meta um outro meio. Nós só pagamos as ambulâncias que no âmbito de um determinado incêndio possam estar a ser empregos no âmbito desse determinado incêndio. Apenas isso e mais nada. Fez muito bem pelo reparo, muito obrigado.
Pois, é isso, Sr. Comandante, é que nós estamos numa comissão parlamentar de inquérito aos incêndios e estas coisas ficam escritas e vão para o relatório e depois fica lá dito que a ANEPS que um dia financiou uma ambulância e que depois se sobrepôs também ao INEM. E isto é chato, é grave e isto aqui é que dá, alimenta essa tal suspeita, como é evidente. Mas vamos a outra parte. O Sr. Comandante disse que a ANEPS que sofreu muitas pressões. Eu primeiro faço-lhe uma pergunta. Algum dia sofreu pressão política, e digo política, de ministros, de secretário de Estado, do primeiro-ministro, para enviosar, para tomar outra decisão que tecnicamente não fosse viável? Esta era a primeira pergunta. E a segunda quero-lhe dizer o seguinte, a que referiu aí os autarcas, Sr. Comandante? E eu isso, pronto, porque também sabe que na outra vida também exerci isso, e portanto isso dói-me um bocado. Olhe, se ligar para o Presidente da Autoridade a dizer, e não é pressão, Sr. Comandante, é desespero, como eu fiz pelo menos 3 vezes. Liguei para si e para colegas seus. Quando vejo o meu concelho arder, quando vejo concelhos ao meu lado, as casas arder, e sabendo de antemão que havia elementos num concelho ao lado que não eram cedidos, em desespero, a isso liguei. E o Sr. Comandante pode confirmar. Pedi meios aéreos, pedi. Pedi mais equipamentos, mais meios terrestres, pedi. Se isso me diz que é pressão, eu peço desculpa. Eu continuo a dizer que é desespero.
Muito bem, Sr. Deputado, ainda bem que o refere, porque não, na realidade não tenho nenhuma pressão de elementos do governo, nem o poderia admitir, porque se o tivesse, estaria logo feito a quem de direito a referência que isso não poderia suceder. E na questão, aquilo que o senhor chama de desespero, Sr. Deputado, talvez a palavra pressão não seja a mais indicada. Agora, que pressiona o sistema e para o qual muitas vezes eu não pude aceder, como sabe, e como falei várias vezes consigo, sucedeu. Não tem nenhum indicador significativo pejorativo esta questão da pressão. Aceito o termo do Sr. Deputado a dizer que é uma questão de desespero, e é, acredito que sim. Aliás, acho que nunca nenhum deputado me telefonou, nenhum Sr. Presidente de Câmara me telefonou que não fosse numa situação de desespero, mas a minha conduta, naquelas em que eu poderia aceder sem subverter aquilo que era a conduta operacional que eu tinha escolhido, falei com as pessoas, expliquei e encontramos as melhores soluções. Leio a pressão nesse sentido.
Muito obrigado, Comandante, também por este esclarecimento, que é para não ficarem aqui dúvidas. Mas vamos agora à outra parte, que essa parte também é uma das importantes desta Comissão, que é, e já passaram aqui ex-presidentes, ex-comandantes, já passou aqui muita gente nesta Comissão, mas é a primeira vez que alguém taxativamente nos diz aqui nesta Comissão que tem conhecimento que há cartelização dos meios aéreos. Bom, então vamos lá. Eu garantidamente que eu não quero história nem de monopólio, nem de oligopólio, não quero nada disso. Não quero nada disso, comandante. Há uma coisa muito certa. Eu, por exemplo, sou de um concelho de interior, que um concelho pequeno, tem 2 ou 3 supermercados. Provavelmente até tem mais. Mas só pelo facto de ter essa quantidade de supermercados, então posso dizer que os bens alimentares estão cartelizados. Eu posso dizer isso. Pelo facto de haver 3 operadores de meios aéreos, eu posso afirmar que há cartelização dos meios aéreos, meu comandante? Não sei. Ou me dá, ou nos dá, ou nos dá uma outra explicação, ou então eu solicito que pelo menos arranje outra terminologia, que esta se calhar não é a mais correta. Porque se houver, Sr. Comandante, diga-nos aqui, naturalmente, que é um dado muito importante para esta Comissão, porque nós, ao fim desta Comissão, nós queremos é que, no final, saiam daqui algumas sugestões para que isto corra melhor. Porque nenhum de nós, os que estão aqui, os que estão lá fora, os autarcas, os bombeiros, esta gente toda, ninguém quer que arda a floresta. E, portanto, a nossa função e a nossa missão é que saia daqui alguma coisa que seja válida para corrigir. E, portanto, pedi-lhe esta argumentação, se faz favor.
Muito bem, Sr. Deputado, se bem se recorda das minhas palavras, eu não afirmei taxativamente que há cartelização. O que eu afirmei é que há indícios que o mercado está cartelizado. E foi isso que eu referi. E os indícios, para mim, o principal indício, que tem a ver não só com o número de operadores, tem a ver com aquilo que são os preços do mercado que eu consigo obter quando vamos a concursos públicos. Em que, nos vários concursos públicos, e esses concursos foram abertos, muitas vezes não conseguíamos atingir o preço de mercado com nenhum dos operadores, porque todos eles exigiam preços mais elevados do que aquilo que inclusivamente nós tínhamos indicação do mercado internacional. Apenas isso. E isso, para mim, é um indício. É uma prova? Claro que não, Sr. Deputado. Eu posso afirmar que há cartelização? Não, foi o que eu disse há bocado. Teria que haver uma entidade do Estado dizer é cartel se fizer isto, isto e aquilo. E não houve nenhuma. Agora, que os indícios me apontam para uma cartelização do mercado, isso foi isso que afirmei e foi isso que continuo a afirmar. Há indícios, para mim, entre os quais naquilo que é o preço que o Estado consegue obter para alugar os seus meios aéreos, que indicam que poderá haver uma cartelização. E é apenas nesse setor.
Muito obrigado. Então, vamos então para a segunda ronda. E começávamos pelo Grupo Parlamentar do Chega, a senhora deputada Ana Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Brigadeiro-Geral, primeiro quero agradecer as suas palavras. Muitas das perguntas já forem respondidas. E eu tinha aqui só duas questões que gostaria de fazer. Aqui já foi falado da Operação Torre de Controlo, que investiga estas práticas de cartelização e corrupção na contratação de meios aéreos. E gostaria aqui perguntar, que uma vez que afirmou claramente, e passo a citar, que tem a noção que há cartelização dos meios aéreos devido à forma como toda a estrutura está montada, também afirmou aqui que, de acordo com a sua responsabilidade, todos os concursos públicos forem lançados de acordo com as linhas impostas pela entidade no fundo, responsável, não é? Porque, que define os concursos públicos. Então, sendo os contratos públicos regidos pelo Código dos Contratos Públicos, o conhecido como o CCP, este código é um instrumento que é moldado e revisto diretamente pelo Governo através de decretos de lei, a minha questão é, face a este enquadramento legal, confirma que a manutenção de regras que perpetuem critérios de escolha dúbios nos contratos públicos no setor dos incêndios não é uma escolha política, é uma escolha de política de inércia. O Governo tem o poder exclusivo de fechar as brechas legais que alimentem este negócio, mas opta por manter o status quo. Também afirmou aqui que há indícios que o mercado está cartelizado e a minha pergunta é muito simples. Se durante a sua governação alguma vez estranhou que as mesmas empresas surgissem repetidamente nos concursos com valores cada vez mais elevados? Muito obrigada, Sr. Jornal.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas perguntas. Mais uma vez, retorno...
Peço desculpa. Agora só pode responder no fim ao conjunto das questões, está bem?
Peço desculpa, Sr. Presidente.
Sr. Jornal, muito obrigado. Tem sido uma audição de veras interessante e já percebemos que o Sr. General é especialista em teoria económica e também percebi agora que é especialista em contratação pública. Portanto, se é especialista em contratação pública, eu tenho que lhe fazer várias perguntas. Desde logo, quando fala dos indícios dos preços, daquilo que eu sei, no tempo em que foi quer comandante, quer presidente da ANEPS, a única função que tinha em relação à contratação de meios aéreos era identificar os meios aéreos necessários à Força Aérea. Se assim era, eu gostaria que me explicasse onde é que encontrou os indícios, se leu os cadernos de encargos, para perceber se os preços eram ou não eram cartelizados na perspectiva da violação da concorrência, ou se, nos cadernos de encargos, eventualmente, e não acontece poucas vezes, porque, como sabe, de contratação pública sabe, que muitas das vezes, os preços são efetivamente abaixo dos preços de mercado. Por isso é que ficam desertos. Aliás, aconteceu isso muito recentemente, quando foi a crise inflacionista, porque os preços todos estavam a aumentar e o Estado não conseguia contratar pelo preço que na altura decidia que queria contratar, e entre o início do procedimento de contratação e o final do, preço do procedimento de contratação, os preços já tinham disparado. E às vezes é por isso que os concursos ficam desertos. Mas não obstante isso, eu gostava de perceber quais são esses indícios. Como é que sabe desses indícios, uma vez que era a Força Aérea que estava na contratação, a não ser que tenha feito parte dos júris? E isso eu gostava de saber, porque isso é muito importante. Isto é uma comissão parlamentar de inquérito que pode ter implicações penais para uma série de gente. Portanto, não é uma conversa entre amigos. E isto não é uma brincadeira. Mas a Operação Torre de Controlo, a Operação Torre de Controlo está a investigar casos de corrupção ativa, passiva, associação criminosa e uma série de outros crimes especialmente graves. E era importante saber quais são os indícios. Diga-nos lá de uma vez por todas. O Ministério Público está a ouvir estas audiências, estas audições, para ajudar o Ministério Público a chegar à verdade. Esta questão da contratação pública é relevante e não podemos estar só a dizer que os preços estão acima, logo há aqui cartelização. Não é verdade. Não é necessariamente verdade. Até pode ser. Mas não é necessariamente verdade. E dizer que é, afirmar perentoriamente que existe, que os indícios de concursos desertos assim o indica, não é necessário. Eu não conheço os cadernos de encargos. Felizmente já nos mandaram. Vou lê-los para perceber. Mas os indícios são muito mais para lá da cartelização. Estamos a falar de corrupção. E a cartelização não significa corrupção. Concertação de preços significa que, e neste caso, já agora, não sei se há poucos operadores de mercado. Há 3 operadores de mercado nesta matéria a operar em Portugal. Estes concursos públicos são internacionais. Eu, sinceramente, não sei quantos existem na Europa. Mas agora, depois daquilo que disse, vou saber. Agora vou saber quantos existem na Europa e no mundo. Estes são concursos públicos internacionais, com publicidade internacional, publicado no Jornal Oficial das Comunidades da União Europeia. Isto para lhe dizer, Sr. General, que é preciso muito cuidado quando dizemos, ou quando inferimos, ou acrescentamos algo que às vezes não era bem aquilo que queríamos dizer, mas queremos... Portanto, é muito importante que concretize quais são os indícios e não me diga que os concursos ficarem desertos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Queiroga, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, Sr. Comandante, eu vou continuar, porque, de facto, passou rápido o meu tempo, e não querendo repetir o que o meu colega que me antecedeu disse, porque eu estou preocupado com isto. Este é o calcanhar de Aquiles desta comissão, agora com toda a comunicação social, com operação de torre de controle, com buscas não sei onde e não sei o que mais, vir aqui um ex-presidente, um ex-comandante dizer há indícios, e eu pergunto assim, reportou isso, e não é de conversas, meu comandante, peço desculpa, não é de conversas informais no gabinete do seu ministro ou do seu secretário de Estado. Não, isso não é. Se fez alguma participação escrita, se tem conhecimento de alguma situação. E já agora pergunto-lhe também esta questão, comandante. Já sabemos que a ANEP só indicava os meios necessários. Pergunto-lhe se sempre lhe deram os meios que o seu comandante pediu, primeira questão. Segundo, era contratado, independentemente de nós sabermos, ou pelo menos termos já uma noção, era contratado como? Por dias, por horas de voo, por descargas, como é que eram contratados? Quando, e no tal desespero que os presidentes de Câmara, que o seu comandante diz que é pressão, eu continuo a dizer que é desespero, quando desesperados estão o tal incêndio a chegar a casas, não há meios aéreos, e por vezes sabemos que num CMA perto dali está um meio aéreo estacionado e que não levanta, porque está avariado, não tem combustível, enfim, mil e umas situações. Pergunto se lhe ocorreu algumas situações dessas e num teatro de operações que não levante, que não faça descargas, foi-lhe retirada alguma verba, se teve situações destas também para perceber, se teve alguma pena, por assim dizer, pelo facto de não, quando foram precisos, quando são precisos, não levantam. E, portanto, era grosso modo, eram estas questões que queria fazer. E, por último, para finalizar, a propósito de dizer que não tinha inspectores, mas, Sr. Comandante, já foi no seu tempo que também foram para... Os distritos foram divididos para sub-regiões e, portanto, tinha mais meios no terreno. Tinha mais operacionais sobre a sua tutela no terreno. Eles faziam isso, não faziam isso, reportavam-lhe as situações ou não reportavam. E também falou aí na questão das operações que... Eu também lhe pergunto se isto ganhou escala, ganhou mais operacionalidade, ou se não era preferível ter maiores salas e menos salas, maiores salas, mais bem apetrechadas, com gente que tivesse capacidade, formação, para alocar meios, para, mediante um sinal, dizer qual é o tipo de meios que deve de acionar, não sei o quê, em vez de termos aquelas... Não quero chamar chafaricas, comandante, mas salas pequenas com gente que tem, pronto, tem pouca formação, que é o normal, que são, a grande parte até são bombeiros. Também queríamos perceber isto, lá está, sempre com o intuito de, no final desta CPI, sair resultados para que a Proteção Civil melhore. E despeço-me, caro comandante, um grande abraço, sucesso nas suas novas funções. Um abraço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora ao Sr. Brigadeiro-General José Manuel Duarte da Costa, que pudesse então responder, por favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Perguntava só quanto tempo é que eu tenho para responder, para também não...
Desculpa, é um tempo indicativo, aproximadamente 12 minutos.
Ah, está bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, vou tentar sistematizar tudo relativamente às questões que foram postas. Ponto número um. O Presidente da ANEP não tem nenhuma responsabilidade na contratação dos meios aéreos. Ponto. Segunda questão. É conhecedor do caderno de encargos? É. Lê o caderno de encargos na perspectiva de saber se aquilo que eram as suas preocupações estão vertidas nos próprios cadernos de encargos? Sim. Tem algum indício formal de que há cartelização? Não, nem compete ao Presidente sabê-lo. Como, apenas espectador do sistema, acha que o sistema pode apresentar indícios de cartelização? Acho que sim, acho que pode apresentar. Não só pela questão dos preços, que é uma questão que é indiciária, mas também pelo número de operadores. Não é por haver dois ou três supermercados que há cartelização, como muito bem o Sr. Deputado assim o referiu, mas poderão apresentar indícios. E não leiam mais do que, nas minhas palavras, do que esta perspectiva de que o mercado apresenta características de cartelização. Apenas isto. Segunda questão. Sobre a questão da contratação dos meios aéreos e da disponibilidade dos meios aéreos. Tive sempre os meios aéreos que pedi. Nem mais, nem menos. Pedi 70, tive 70. Pedi 72, tive 72. O preço que foi pago no final não compete ao Presidente da Autoridade referir essa questão. Alguma vez esses meios tiveram parados e não puderam operar porque, estando aptos, eles podiam ter operado noutra situação? Não. Houve situações em que decidimos manter meios aéreos parados num determinado CMA como reserva de situações que estavam e que vieram a confirmar-se e a ocorrer noutros territórios. Ou seja, os meios aéreos são utilizados no máximo da sua extensão, não em termos de descargas, mas em termos de horas de voo, daquilo que são permitidos por dia. Os meios estão contratados por dia para produzir uma quantidade de horas de voo máxima nesse dia. E durante essa quantidade máxima são sempre utilizados. Não tive nunca nenhuma referência de utilizar mais ou de utilizar menos. Relativamente à questão dos inspectores, considero que a ISEPS, que tem uma função inspectiva, deveria ser reequacionada a sua função na perspectiva de aumentar a sua capacidade. A utilização de mais salas. Bem, Sr. Deputado, a questão da passagem, e não estou aqui a discutir, aliás, as minhas opiniões sobre um modelo e outro foram públicas ainda antes delas sucederem em entrevista que dei publicamente na Rádio Renascença, mas a partir do momento que é decidido, é para se vingar, é para se fazer. E esse sistema, se me pergunta como antigo presidente o que é que eu concordo, sim, advogo um modelo com menos salas operacionais, em que seja capacitado a nível das comunidades intermunicipais ou através das autarquias, maior capacidade das autarquias poderem gerir aquilo que é a proteção civil no seu território com meios também, e haver 5 salas, norte, centro, sul, Algarve e região de Grande Lisboa, por exemplo, podendo haver outras, mas isto é uma opinião pessoal, não está baseado em nenhum documento escrito, que eu acho que poderia ser mais efetivo se nós conseguíssemos aumentar aquilo que fosse a capacidade das comunidades intermunicipais, e essas poderia ser um aspecto, terem maior relevância naquilo que é a condução das operações do seu território. Mas, uma vez, continuo a dizer e reafirmo, não tenho indício formal de cartelização. Acho que o mercado, como está organizado, apresenta indícios de cartelização. E apenas isso. Nada mais das minhas palavras, não no indício específico ou num indício formal ou informal. Apenas isto que eu quis dizer. Muito obrigado.
Terceira ronda. Começa o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei mesmo muito breve, Sr. General, porque vou aproveitar esta terceira ronda para, uma vez mais, agradecer a vinda do Sr. General, ainda por meios online e não presencialmente, que me teria dado muito mais gosto poder ter o Sr. General aqui connosco. Sr. General, como sabe, esta Comissão Parlamentar de Inquérito foi requerida a título putestativo pelo Partido Chega. Por isso, Sr. General, mesmo e todos nós temos maneiras diferentes de abordar os assuntos, uns são mais assertivos, outros menos assertivos, uns mais agressivos, outros menos agressivos. É a forma individual de cada um dos seus deputados, mas ainda assim, Sr. General, quero agradecer a coerência das suas respostas e estou em crer que a participação do Sr. General nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, no âmbito do seu objeto e daquilo que se pretende da Comissão Parlamentar de Inquérito, foi extremamente útil e produtiva. Uma vez mais, meu caro Eduardo Costa, desejo as maiores felicidades na ONU, em Nova Iorque, e espero ver o Sr. General brevemente aqui pelas nossas terras deste lado do Atlântico. Muito obrigado, meu General.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Vaz.
Muito obrigado, Sr. General. Eu queria fazer-lhe uma última pergunta, temos muito pouco tempo. Falou de pressões de autarcas. O Sr. Deputado Fernando Queiroga assumiu que essas pressões eram mais atos de desespero por questões de verem o território e as povoações em risco e não encontrarem, não terem a resposta dos meios operacionais. Eu queria particularizar nessa questão. Admito que seja, e acho que chegou aqui mais ou menos, ficou mais ou menos consensualizado, que aquilo que o Sr. General considera pressões, o Sr. Deputado considera desespero, mas eu queria ir um bocadinho ao cerne da questão. Designadamente no ano 2024. O ano 2024, como sabe, que em 2025 já não teve em funções durante a época mais crítica dos fogos florestais, mas em 2024 era presidente da ANEPS. Eu gostava de perguntar o seguinte: se a resposta operacional que foi encontrada pela ANEPS em determinado tipo de territórios, e relembro-me que o ano 2024 em matéria foi o ano com menos ignições de sempre e foi dos anos com mais área ardida de sempre, portanto eu gostaria de perceber se havia ou não havia razões para os senhores autarcas pegarem no telefone e ligarem, porque não viam os meios a combater os fogos nos sítios onde se calhar deveriam estar a combater. Portanto, era mais essa a questão que eu gostava de, concretamente, particularizando no ano de 2024, se identifica alguma situação em concreto em que tenha havido uma decisão tática por parte da ANEPS e do comando operacional da ANEPS, ou de quem estava a comandar os fogos, se tenha havido decisões que não iam de encontro àquilo que eram as preocupações que os autarcas, responsáveis de proteção civil municipais e as corporações locais, pretendiam ver como resposta operacional e a ANEPS não a dava.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Tili, julgo que tem escrito, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente. Bom, sem querer intimidar, obviamente, o Sr. General, que está aqui a prestar o seu melhor dentro dos seus conhecimentos, vastíssimos conhecimentos, a verdade é que o Sr. General diz que nunca contactou negócios estranhos, nem obscuros, nem nunca se envolveu em questões de cartelização, mas a verdade é que admite alguns negócios menos claros, admite que possa haver cartelização nos meios aéreos em Portugal. Bom, mas nada disso é novo. Repórteres como Ana Leal, Pedro Coelho, explicaram isso nas televisões, toda a gente viu, e agora parece que é uma coisa nova, é a primeira vez que se fala nisto. O programa O Cartel de Fogo, exibido em 2018 e 2019, mostrava claramente que havia uma cartelização porque os preços aumentaram de 100% de um ano para o outro. Ora, não há inflação de 100% anual em nenhum negócio, e muito menos também neste. Portanto, é claro que há cartelização. E é preciso coragem realmente para dizer a verdade. Em Portugal parece que ainda vivemos no tempo da outra senhora, em que não podemos dizer a verdade, cai-nos tudo em cima. Não, claro que há cartelização, claro que houve, não sei se há, mas já houve. E foi denunciada, e que eu saiba, nenhum dos repórteres foi a tribunal e nenhum deles, enfim, teve que justificar. Porque sabemos que há. Portanto, o Sr. General diz também que outra coisa que também é importante, que nunca assistiu a nenhuma reunião, nunca falou nos negócios da celulose, porque toda a gente fala, claro, compreendo que não tenha provas disso, mas toda a gente fala disso, da venda de madeira. Nunca esteve em reuniões propostas por essas empresas, alegadamente faziam parte desses cartéis. Mas, portanto, o senhor não esteve
prevenindo-se de ser confrontado com propostas de negócios menos claros. Obviamente, é o que se depreende daquilo que o Sr. General disse. Quer dizer que, no fundo, o Sr. Brigadeiro, o Sr. General, perdão, sabia ou desconfiava que, com certeza, certas propostas poderiam ser feitas e, portanto, esquivou-se a elas, e muito bem. Mas receio mais revelador do que este não pode haver. E, a seguir, falou nos indícios de cartelização também dos meios de proteção civil, às 17 horas e 28 minutos, que até apontei aqui. Portanto, Sr. General, as coisas estão claríssimas. E, mais uma vez digo, a Ana Leal provou na reportagem de 2017, em que demonstrou que os preços dispararam para o dobro de um ano para o outro. O Sr. General pode nunca ter visto, mas sabe que existem. E é esse o nosso ponto. Existem, não há dúvida, por muito que neguem, tentem negar a evidência, isso existe. É como o ar. Nós nunca ouvimos, mas sabemos que ele existe. De tal forma que, se negarmos que existe o ar, morremos asfixiados. Portanto, Sr. General, o senhor insiste que nunca viu esses negócios, nem nunca deles participou, e é claro que todos acreditamos piamente no Sr. General. Mas eu pergunto, só para terminar, eu pergunto, depois de tantas notícias, de tantos incendiários detidos e condenados por ano, de tantos escândalos, de tantas buscas feitas pela PJ e pelo Ministério Público, a sedes de empresas que alugam os helicópteros e os canadairs, e de que a empresa do irmão do Sr. Ministro Leitão Amar é apenas o último exemplo, como é que se pode dizer que não se acredita nisto? Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. General, faça favor, tem 6 minutos, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado pelas questões e pelos comentários que foram feitos também nesta terceira ronda. Permita-me reportar e começar, porque acho que é, a bem da verdade também, a questão que me foi posta sobre 2024, e que é uma excelente questão. Sem tentar patronize, perdoe-me a expressão, mas está-me a faltar o termo agora em português, a qualquer uma das afirmações, eu não consigo responder à pergunta do Sr. Deputado. Eu consigo lhe dizer que só conhece as vicissitudes da decisão estratégica da utilização de meios no território quem está na cadeira de Presidente da Autoridade. E nós podemos aceitar muitas, e eu faria melhor, eu faria diferente, houve isto e ardeu. Na realidade, vivemos um ano com um baixo número de ignições, mas vivemos o ano mais problemático em termos de seca e de condições meteorológicas adversas. E, portanto, a verdade não está num lado, a verdade está no conjunto de todas estas questões. E, portanto, eu diria ao senhor deputado, tenho a certeza que todas as decisões tomadas, não ao nível tático, porque essas não conheço no território, mas ao nível operacional e ao nível estratégico, foram as corretas, havendo ou não havendo pressão de desespero. Eu percebo que a percepção, e nos outros comentários, a percepção que um autarca tem, que é o principal responsável do seu território e que tem todo o respeito do Presidente da Autoridade, que haja numa situação de desespero, e que quem está num outro patamar de decisão do emprego operacional veja as questões não tão ligadas àquele território, mas veja as questões a um território muito mais alargado e veja como uma forma de... talvez a forma de pressão que foi primeiramente perguntada por os seus deputados não seja a expressão mais correta, mas que há, na realidade, uma tentativa de que sejam utilizados os meios num determinado setor quando nós temos prevista outra manobra. Portanto, relativamente a 2024, posso dizer que todas as medidas que foram tomadas, apesar daquilo que alguns seus autarcas depois disseram em certa comunicação social relativamente a meios que condição para as quando se estão parados é por alguma razão ou por alguma incapacidade, e se há algum meio aéreo que não voa, os meios aéreos só são lucrativos quando estão no ar, não são lucrativos no território. E, portanto, daquilo que eu me recordo, todas as decisões era utilizar o máximo dos meios aéreos, nunca desguarnecendo as situações que puderam e vieram a acontecer. E, portanto, continuo a dizer que sim, que tomei as melhores opções relativamente à questão do ano de 2024. Insisto que tudo aquilo que falo são combates na operação, no meu papel como presidente, e este formalmente, torno a dizer, não tenho indício formal nenhum de cartelização de negócio, nem nada, não tenho, e podem citar, como elemento informado do sistema de que, daquilo que vou lendo e daquilo que vou tendo em conta como informação, e já nem recordava destes artigos que foram agora citados pelo Sr. Deputado, mas na realidade há indícios, e eu acho que qualquer pessoa que se dedique agora a aprofundar esta questão poderá, no mínimo, acreditar que haverá indícios desta, digamos, menor liberdade que o Estado tem em escolher as melhores opções relativamente aos melhores preços do contribuinte. Terminava apenas dizendo que, para além de ser uma honra participar nesta comissão de inquérito, o papel do antigo presidente da autoridade é sempre apontar soluções e dar as suas opiniões naquilo que podem melhorar o sistema. E é neste sentido, foi apenas e unicamente neste intuito que o presidente, que eu, como antigo presidente da autoridade e antigo comandante nacional, e portanto com 7 anos de experiência na proteção civil, que é alguma, me levam a traduzir algumas ideias para ajudar, no fundo, aquilo que todos queremos. Um país sem fogo, um país com mais seguro para os portugueses, um país melhor para todos os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Damos então por encerrada esta audição. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e muito boa tarde então a todos.